apoio cultural.
São João Supermercados, o supermercado da família.
São João Supermercado.
Giotto, sua melhor escolha em áudio, vídeo, informática, assistência técnica e acessórios. Giotto, 3552-0520.
Artiferro Serralheria Metálica, a solução definitiva em fabricação, montagem e cobertura de estruturas metálicas. Artiferro, 3552-4797.
Pé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Ponto da Cerveja, a cerveja mais gelada da cidade, na rapidez que você espera, na hora que você precisa. Ponto da Cerveja, 3551-7001.
Construtora Guaxupé, compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé, uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni, 3551-4237.
ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade.
E agora, o poder da mensagem. Hélio Ribeiro.
Touro, nascido entre 21 de abril a 20 de maio. Outro dia, né? Nós criamos uma frase bem simples, mas que dá um grande resultado. Se você quiser, você pega essa frase, você manda fazer um cartão e coloca aí no seu escritório, na sua cozinha, qualquer outro lugar, no banheiro, sei lá. A frase é assim, entendeu? Dois pontos. É preciso fazer o que é preciso fazer. Você vai dizer, bom, mas não sei o que é, que você olhando essa frase algumas vezes por dia, você vai acabar fazendo o que é preciso ir fazendo, aí quando você menos espera, já está tudo pronto.
O poder da mensagem. Para adquirir os programas, acesse helioribeiro.com.br.
Tem uma fábula muito antiga, do tempo que o arco-íris era preto e branco, do tempo que o morro agudo era um cupim. Essa fábula conta que um camundongo vivia angustiado, um ratinho pequenininho assim, ele vivia angustiado porque ele tinha medo do gato. Aí o mágico teve dó do camundongo e transformou ele num gato. Aí o gato ficou com medo do cão, por isso o mágico foi ele e transformou ele num cão também. Então ele começou a ficar com medo da pantera, aí o mágico foi e transformou ele numa pantera. Aí ele começou a ficar com medo dos caçadores. Aí o mágico desistiu, transformou ele de volta num camundongo e falou assim: olha, nada que eu fizer por você vai te ajudar, porque você tem apenas a coragem de um camundongo. Você precisa ter coragem para romper com esse projeto que nos é imposto. Mas você sabe que a coragem não é a ausência do medo, é sim a capacidade de avançar, apesar do medo. É caminhar para frente, é enfrentar as adversidades, vencendo os medos. E é isso que a gente tem que fazer. A gente não pode se derrotar, se entregar por causa dos medos. Assim, a gente jamais vai chegar a lugares que a gente tanto almeja nas nossas vidas. Quem é que quer ser algo além do que um camundongo aí? Levanta a mão. Está começando mais uma edição do Giro por Guaxupé, 10h10 da manhã, 27 de julho de 2011. Bom dia para você que está acompanhando o nosso programa, senhoras e senhores que acompanham desde hoje, desde ontem. Para quem ligou o rádio cedinho dentro do som do Brasil, não é tão cedinho assim, cedinho dentro do Guaxupé Som Rural, às 5 horas da manhã. Bom dia para você que está preocupado com a vida do outro. E bom dia para você que está preocupado e faz alguma coisa para melhorar a vida do outro. A gente está começando mais uma edição do Giro hoje, quarta-feira já, hein?
A partir de agora, na 87 FM, o Giro por Guaxupé. Entrevistas, reportagens e o intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Guaxupé.
Olha, no programa de hoje a gente continua batendo papo com o secretário de obras, José Marcos de Oliveira, aqui com o pessoal do Espaço FATI. E vamos falar sobre a Semana Elia José, tem outras e outras informações aqui para o nosso programa de hoje, para a gente ficar por dentro das coisas que acontecem por aí. Multirão de ultrassom. Multirão não, é multirão de ultrassom. Nós temos informações sobre as outras coisas que vão pegando por aí, o nosso esporte acontecendo, né? Teve tem finais por aí do nosso futsal. A gente vai falar sobre bico e mamadeira, sabe? Criançada que tem mania de ficar chupando bico e mamadeira, e o pai e a mãe fazem isso pro neném ficar quieto, pra criança sossegar um pouco. Então, vamos falar sobre isso também no programa de hoje. O Giro tá começando só agora, nesse 27 de julho de 2011. Mais um dia de vida pra todo mundo. Parabéns pra vocês todos por mais um dia de vida.
Dia é hoje.
Dia do despachante, dia mundial da prevenção de acidentes de trabalho, dia do motociclista. Bom dia a vocês, motociclistas que não gostam de ser chamados de motoqueiros. Parabéns pelo dia de hoje. Aniversário de Maria Quitéria, é aquela que lutou no Exército Libertador disfarçada de homem. A primeira mulher soldado brasileira, patriota Maria Quitéria, nascida em 1792 e morrida em 1853. Neila Torraca, Paulo Silvino. São aniversariantes ilustres do dia de hoje, em que era descoberta a insulina em 1921. A insulina, que não é parente do sulino, não. Aniversário hoje da cidade de São José dos Campos, em São Paulo. 10h13 da manhã, 27 de julho de 2011. Começa já a nossa edição de quarta-feira do Giro.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé.
O Cine de Guaxupé está divulgando as seguintes oportunidades de emprego: braqueador, cortador de calçados, almoxarifado, auxiliar de almoxarifado, padeiro, barman, soldador, motoboy, eletricista industrial, preparadora de corte, técnico agrícola, serralheiro e carpinteiro, eletricista industrial, torneiro mecânico, designer gráfico, mecânico e eletricista, auxiliar geral, vendedor externo, costureira de calçados, doméstica, balconista, atendente, auxiliar de escritório e ajudante de cozinha. Para mais informações, você pode falar com o Cine na Rua Tiradentes, número 19, no centro de Guaxupé, ou pelo telefone 3559-1139, 3559-1139. Acontece amanhã a palestra sobre mediunidade no Centro Espírita Nova Era, com um renomado escritor e orador, e também um dos mais dedicados estudiosos do tema, Orson Peter Carrara.
E o Orson vai estar aqui amanhã no Giro, respondendo as questões dos ouvintes. Lembra que na semana passada o pessoal perguntou, fez um monte de perguntas aqui sobre espiritismo, dúvidas que a turma tinha, algumas perguntas inclusive capciosas aqui que o público fez. Então o Orson vai estar aqui antes de fazer essa palestra lá no Nova Era, ele vai estar aqui na rádio também amanhã, dentro do Giro por Guaxupé. O pessoal já pode preparar suas questões aí, as pessoas que têm dúvidas em relação a isso, principalmente os curiosos, né, que são ligados a outras religiões. É interessante conhecer um pouco mais. O Orson vai estar aqui ao vivo no nosso estúdio amanhã.
E a palestra é às 8 horas da noite no Centro Espírita Nova Era, que fica na Rua Tiradentes, número 620, ali no centro da cidade. Na Rua do Cine, um pouquinho mais pra cima, é o Centro Espírita Nova Era. A Caixa Econômica Federal pode pagar até 9 milhões de reais para o apostador que acertar as 6 dezenas do concurso da Mega Sena, que será sorteado na noite de hoje. O prêmio principal não teve acertadores nos últimos dois concursos. Para concorrer ao prêmio, o apostador tem até as 7 horas da noite desta quarta-feira para registrar o seu bilhete. As apostas custam a partir de R$ 2,00 e podem ser feitas em qualquer lotérica.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nesta quarta-feira, dia 27 de julho, é máxima de 24 graus e mínima de 13. A máxima chega aos 24, a mínima aos 13, sol com algumas nuvens e não deve chover. As informações são do Clima Tempo.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil.
Nesta quarta-feira, o dia amanhece nublado nas regiões do Vale do Jequitinhonha e do Vale do Rio Doce. Até pode garoar em algumas localidades, mas ao longo do dia o sol aparece entre muitas nuvens. Em todas as outras áreas de Minas Gerais, a nebulosidade diminui em relação aos últimos dias. O sol predomina nesta quarta-feira e o tempo fica firme. Em Belo Horizonte, a temperatura varia entre 12 e 25 graus. Em Machado, a mínima será de 12 e a máxima de 24. Em Araçuaí, a temperatura varia entre 15 e 27 graus. Em Januária, a máxima prevista é de 29 graus. Fabiana Weikamp, da Clima Tempo Meteorologia.
Previsão do tempo.
Utilidade pública.
Consumidores são convocados a denunciar a comercialização do açúcar cristal proibido em Minas Gerais por conter ferro em sua composição. Cláudia Farma é a chefe da Vigilância Sanitária de Alimentos e explica que a Vigilância Sanitária de Minas vai contar, inclusive, com a colaboração da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
A Anvisa agora ela vai estar notificando as usinas de refino de açúcar, né, que estão não apenas em Minas, mas em todo o Brasil, para que tomem providência em relação ao processo de trabalho na linha de produção para evitar que esse tipo de vício de qualidade, esse defeito no açúcar aconteça. Porque, na verdade, o que acontece é que nas usinas de refino é que pode estar acontecendo essa contaminação do açúcar.
De acordo com a Vigilância Sanitária, está proibida a comercialização do açúcar cristal das marcas Doce Mel, Maxúcar, Tip Top, Bonzão e Campo Doce. A Vigilância Sanitária explica que uma das hipóteses para a presença do ferro no açúcar cristal das marcas interditadas pode ser devido às falhas no controle do processo de produção na etapa posterior à evaporação do caldo de cana. A Diretoria de Vigilância em Alimentos determinou a inspeção sanitária nas usinas de refino do açúcar cristal, bem como nas empresas que empacotam e distribuem o açúcar cristal, considerando a sua corresponsabilidade na garantia da qualidade do produto. A agência Rádio Web, com informações de Minas, Marília Prates.
É, e o seu Pedro Geraldo já falava sobre isso no programa de ontem, né? Ele até pediu para a gente dizer, reforçar que é açúcar cristal.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
E atenção, nós temos aqui duas notas de falecimento. Atenção, ouvintes da 87 FM. Faleceu com 49 anos de idade o Carlos Francisco de Faria. O sepultamento acontece hoje às 2 horas da tarde no velório da Praça da Saudade. E faleceu também com 72 anos a dona Neiva Aparecida da Silva. O sepultamento é às 13 horas, 1 hora da tarde, hoje também no cemitério da Praça da Saudade. Então faleceu com 49 anos, Carlos Francisco de Faria. O velório acontece no velório municipal, o sepultamento é hoje, às 2 horas da tarde, no cemitério da Praça da Saudade. Também acontece no velório, o velório do corpo da dona Neiva Aparecida da Silva, que tinha 72 anos e cujo sepultamento é também hoje, no cemitério da Praça da Saudade, à 1 hora da tarde.
Apoio Cultural.
Ar-condicionados e companhia. Uma ótima opção em vendas e instalações de ar-condicionado de todos os tipos. Ar-condicionados e companhia. 3551-7357.
Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
3551-4540.
Motel Yes. 24 horas, o caminho certo para o seu prazer. Motel Yes. Telefone para reserva 3552-8040.
Alfa Variedades, a melhor escolha em presentes, utilidades domésticas, alumínios e uma seção de brinquedos. Alfa Variedades, 3551-2190.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
Priscila
você sabe, é suaber com Maria. Você linda todo dia, Priscila Perfumaria.
Começa agora o Espaço FAT, um programa da Faculdade Aberta da Terceira Idade do Unifec.
Ou se deve estar calado, ou dizer coisas que valham mais que o silêncio. Estamos iniciando mais um programa Espaço FAT, pela Rádio Comunitária 87 FM. Hoje, 27 de julho de 2011, dia de São Pantaleão. Estamos aqui com Zé Marcos, ele atendeu o nosso pedido prontamente para vir novamente, já que houve uma grande repercussão aí, os ouvintes fazendo perguntas para ele. É um prazer tê-lo aqui de novo, um bom dia.
Bom dia, o prazer é meu, muito obrigado aí pelo espaço, aos amigos da 87 FM, o Rodrigo, o Caetano, que está sempre colaborando com a gente. E é sempre um prazer participar com vocês aí, né, da FAT e realmente responder as perguntas que, de repente, para a gente esclarecer melhor a comunidade de Guaxupé, referente ao que a gente está planejando.
Bom dia aos nossos colaboradores, a Malu, o Vassir, o seu João.
Bom dia.
Bom dia ao Flávio. Se me desculpe, na semana passada não te cumprimentar, mas foi uma falha. Para iniciar a conversa, as construções aqui em Guaxupé são fiscalizadas?
Sim, são fiscalizadas. Diariamente, quando dão entrada na Secretaria de Obras, o primeiro passo já é o engenheiro ir lá para ver as condições normais dos terrenos e depois do andamento. A gente, conforme o plano diretor, a gente tem que fiscalizar. De repente, a gente não tem uma estrutura para estar olhando muito de perto, mas na maioria das vezes, quando tem algum tipo de equívoco, a gente procura sim fiscalizar. Nós temos nossos fiscais para estar olhando, e referente também ainda tem a fiscalização dos engenheiros que vem, né, que é da, como é que chama, até esqueci o órgão lá, que sempre passam também para dar uma força para a gente aí, acho que é de Paraíso ou Passos, não sei, que eles vêm para reforçar essa fiscalização. Mas na medida do possível, apesar que eu estou chegando agora, mas eu vejo essa fiscalização sendo, sim, efetiva.
Não sabe por que eu estou perguntando? Porque na minha rua foi construído um barracão, aliás, muito bonitinho, só que para fechar a construção, acho que eles fizeram um negócio mal feito. Eles fizeram um condutor da água do telhado, da chuva, e fica mais ou menos no nível da rua.
Sim.
Do leito carroçável. E aí, o que eles fizeram? Eles abriram um buraco. Abriram um buraco, não. Tiraram os paralelepípedos. Deve ter um meio metro de diâmetro.
Sim.
Então tiraram o paralelepípedo e ficou só a terra. Então a água que cai, que escoa do telhado, vai filtrando na terra. Certo?
Correto.
E aquilo ali, como está acontecendo lá na rua do Barracão, do buraco, e pode solapar na terra.
Não tem dúvida, inclusive isso é uma questão até, tá, eu estou sabendo disso agora, mas vamos providenciar uma visita ao local para ver, porque prejudica realmente. Esse paralelepípedo, se tirar as pedras do lugar e a água estiver descendo com frequência nesse local, a tendência é fazer uma erosão maior e prejudicar.
Então
nós vamos, inclusive, pegar depois esse endereço para pedir para o fiscal estar indo lá fazendo levantamento.
Mesmo porque eu sou novo lá no pedaço, mas os vizinhos antigos dizem que a canalização de esgoto passa na calçada. Então, se for solapando a terra, uma hora não vai ter sustento para manilha. E vai quebrar, e vai ser pior ainda, né?
Sem dúvida. Tem que ser corrigido rapidamente para que não ocorra isso futuramente.
Muito obrigado.
Obrigado.
José Marcos, continuando falando em invasão de água, alguma coisa assim, como que ficou a renovação do contrato da prefeitura com a Copasa?
Na verdade, ainda é um embrólho, né? Não ficou, era para ter tido uma outra reunião anteontem, porque os vereadores reivindicaram, fizeram uma contraproposta, né, na questão dos valores, para diminuir os valores da cobrança da taxa de esgoto, mas ainda não foi chegado a um consenso. Então, como é recesso da Câmara de Vereadores agora, deve estar voltando a semana que vem, já está planejado aí algumas reuniões com a Copasa, porque, no meu ponto de vista, está indo longe demais. A gente tem que ter uma definição. Inclusive, isso prejudica muito o nosso trabalho. A sociedade está acompanhando aí esses dias um monte de problemas que nós tivemos na rede pluvial, não é? Porque ela é antiga e nós temos várias áreas de mananciais no centro da cidade e essa rede está apodrecendo, está afundando. Então, nós precisamos de tomar logo uma decisão, de ver quem que vai ser o responsabilizado aí, né, quem vai assumir essa responsabilidade do esgoto, porque eu acredito que a gente vai ter que refazer todas essas redes, principalmente no centro da cidade, onde é mais antiga, para realmente poder fazer um serviço legal, porque isso para de ocorrer, porque no momento é muito complicado. Então, precisamos de definir isso logo, a Copasa ou outra entidade que vai resolver assumir essa questão do tratamento de esgoto, para aí sim a gente tomar uma decisão e tentar resolver isso de uma forma geral, não é? Não tem que ficar consertando, remendando aqui e ali. Acho que vai ter que fazer um trabalho realmente duradouro aí, para que possamos passar anos, pelo menos, confiando no que está tudo em ordem lá embaixo.
Esperamos que sim, né?
Sim.
Secretário, a gente se vê falar em recapeamento de alguns bairros aqui em Guaxupé, porque foi a chuva passada, formou muito esse buraco e tudo, foi dada uma boa melhorada e tal. Mas a gente está vendo falar Alto da Colina, Nova Guaxupé, alguns bairros aí, vai ser recapeado de novo. Isso é verdade ou tem alguma coisa?
Tem algumas verdades. Realmente nós fizemos o levantamento, o mapeamento, onde o asfalto dá mais trabalho, onde ele está mais danificado, que é aquele que na época da chuva você tem que estar lá todo dia, né? Você conserta à tarde, no outro dia está lá de novo o problema. Então, alguns bairros, por exemplo, o Agenor de Lima, que o asfalto é muito ruim, que foi feito, acho que a toque de caixa foi só...
Só uma casquinha, por justo, é muito ruim demais mesmo.
Ruim, e aí as chuvas a gente está vendo aí que a cada ano elas estão ficando mais fortes, não é? O Brasil inteiro aí a gente está vendo que isso aí é um problema que a gente tem que ficar prevenido, porque a tendência é as chuvas realmente se fortalecerem. Então, esses bairros a gente vai fazer essa correção mesmo, entendeu? De recapear alguns trechos. Já começamos ontem, né, algumas ruas ali do centro da cidade, partindo para o lado ali do Parque das Orquídeas. Algumas ruas estão sendo recapeadas já ontem, hoje, e provavelmente 4 ou 5 ruas que já foram licitadas já estão sendo feito esse trabalho. Mas nós vamos continuar. Agora vai dar uma paradinha, porque licitamos mais um trecho. E alguns bairros, como o Arueira, que vai ser pavimentado, nessa outra leva a gente vai fazer. Então, eu acredito que aí uns 30, 40% da cidade, a gente vai recapear todinho para a gente ter menos trabalho e ter condição de atender melhor, onde a gente não tem condição de fazer recapeamento na hora que as chuvas vierem.
Mas então vocês não vão fazer tapa-buraco?
Não, nós estamos fazendo agora um recapeamento mesmo, para evitar o trabalho do tapa-buraco. Logicamente não dá para fazer tudo, mas a gente está escolhendo onde a situação é mais precária, onde o asfalto é mais ruim, para a gente fazer essa correção geral, porque a gente, pelo menos aí, por alguns anos, a gente não tenha trabalho com esses trechos, que aí dá para a gente dar uma assistência melhor naqueles bairros que não for possível a gente chegar agora.
É o caso do Alto da Colina. O Alto da Colina também é uma casquinha, um asfalto muito ruim. Inclusive, foi feito, se repara, há pouco tempo, e a rua que eu moro, como a água não tem um direcionamento beirando a guia, né, que eu tenho, ela corre um pouquinho e cai no meio da rua, né? E já está se formando buracos grandes lá outra vez.
Justamente, lá também é precário, lá tem um asfalto ruim também, foi detectado isso. E essa questão do escoamento lá tem ruas, por exemplo, de 100 metros que não tem boca de lobo. Então, um negócio que na época que foi feito o loteamento foi muito mal preparado, né? Eu acho que a engenharia da época não pensou nisso, que as águas tendiam a aumentar. Nessa casa, essa tendência tem sempre que olhar lá na frente também. E hoje, para fazer isso, nós vamos ter que fazer, acho que uma hora de abrir mais boca de lobo lá para pegar, captar essa água para descer, porque senão realmente vai ser complicado de de conservar aquelas ruas lá. Mas é essa a nossa tentativa. Vamos tentar ir melhorando, se possível, para a gente não ter muito trabalho.
Eu moro na Vila Rica, e na rua que eu moro é uma de Sidona. Eu não notei ainda, mas se não me engano, desde lá de cima, até no último quarteirão, se não me engano, não tem uma boca de lobo.
Esse é o problema maior.
Acho que esperaram a pesticida.
Sim.
A água corre, não tem que fazer encanamento, nada, né?
É, mas é um equívoco, né? Porque à medida que ela vai aumentando a velocidade, a estrutura do solo também não aguenta. E aí a tendência é acontecer o que está acontecendo hoje, né? Da gente sempre ter problema, principalmente nos finais da rua, que é onde a água vai fortalecendo, ali onde ela bate mais forte. Então, à medida do possível, a gente vai tentar corrigir isso, abrir alguns lugares onde o problema for maior, tentar colocar algumas bocas de lobo para tentar captar essa água e jogar ela no córrego, para que ela não percorra em cima do asfalto, no caso, ou do paralelepípedo, que seja, para a gente tentar melhorar esse trabalho aí.
Secretário, falando aí de água, de erosão, a gente percebe que está sendo feito um trabalho lá no postinho da Rua do Buracão. Como está essa obra? Está bem adiantada? Tem algum prazo, alguma coisa assim?
O postinho da Rua do Buracão, se não me engano, ele está sendo licitado amanhã ou depois, tá? Nós vamos investir lá R$209 mil, fazer reestruturar ele, porque ali a demanda, como aumentou muito, ficou complicado de atender. A gente via, chegava lá, tinha dia, estava lá o povão ali, né, o aglomerado, e sem direcionamento. Então, pedimos para a Alfenas que fizesse um mapeamento de novo, inclusive lá dentro também, de onde já funciona, vai ter algumas divisões diferentes, e ali na frente a gente vai fazer uma boa área para realmente comportar o pessoal, dar um atendimento melhor, não é? Porque é muito direcionamento de médicos e de consultas ali, e de exames, no caso, o laboratório central é ali, não é? Então, eu acho que a gente tem que realmente fazer um melhoramento, já está sendo planejado, inclusive as planilhas já estão lá para ser licitadas nessa semana ainda, e é esse mais ou menos o valor da obra, R$209 mil, para a gente deixar ele pronto para atender a sociedade ali de uma forma melhor.
E a farmácia está bem pertinho ali, né?
Justamente, eu acho, né, que vai agregar uma coisa a outra, né? A pessoa já sai dali com a receita, e a farmácia já está logo do lado ali, que ficou muito boa a estrutura da nossa farmácia hoje. Então, eu acredito que vai uma coisa vai ajudar a outra, vai ficar ali paralelo uma coisa, e isso aí vai ser importante para quem vai ser atendido. Muito bem.
Ô, Zé Marcos, a questão de poda de árvores é com você ou não? É com o departamento?
É com a gente. Na verdade, o Departamento de Meio Ambiente é quem recebe, não é? Que faz lá o laudo para ver se a árvore pode ser cortada ou não. Mas o pessoal que faz o trabalho e que faz a poda é o nosso lá, da nossa secretaria. Inclusive, essa semana, vocês puderam notar aí, a Praça da Rodoviária, algumas pontos que a gente era mais crítico, por exemplo, lá na rua da Balaús, lá embaixo, a gente fez uma poda porque eu vi que estava realmente necessário fazer, não é? E agora, à medida do possível, que a sociedade for pedindo, se tiver alguma árvore, a gente vai fazer esse trabalho também.
Então, me diz uma coisa. Tem alguém especializado para fazer essa poda?
Tem, nós temos um engenheiro, né, agrícola, que acompanha, que faz esse negócio, que vê se a árvore está condenada ou não. O Edilson tem uma pessoa muito interessante, ele gosta de ouvir também, e é ele quem faz essa avaliação, tá certo?
Não, veja bem,
se a árvore pode ou não ser podada, se deve ou não ser podada.
O meu questionamento não é isso.
Sim.
Eu acho, sinceramente, vou usar a palavra, mas eu acho indecente a poda de árvores feita aqui em Guaxupé. Sinceramente, eu tive um posto de Caldas há uns 15 dias atrás e eles estavam podando as árvores. Eles podam as árvores rente. Aqui em Guaxupé não. Eles fazem o V para o fio ficar no meio. Eu acho isso indecente, pô. O pessoal chega de fora e fala, mas que poda é essa aí? Nunca vi isso na minha vida.
Essa...
Não seria lógico ele podar, fazer a copa da árvore, fazer rente, não fazer esse vidro?
Então, essa questão depende da árvore e se não vai prejudicá-la também. Por isso é que tem que ter um especialista. A beleza dela e a forma que ela vai ficar, eu sou leigo no assunto, eu não vou nem poder debater, porque quando a gente não entende, não entra no mérito, né? Então, eu não vou poder responder essa pergunta, porque tem que ser realmente o técnico. Agora, a questão do fio é a FEMIG que faz, aí não somos nós. Aí é o pessoal mesmo da linha que vem, entendeu? Isso, é uma poda separada. São eles quem fazem, é o pessoal da FEMIG que vê a hora que está atingindo o fio, que eles veem que pode correr algum risco, aí eles vêm e fazem essa questão da poda.
Mas tudo bem, mas eles não pedem autorização para vocês?
Não, no caso deles especificamente não precisa, por causa da questão da segurança.
Não, tudo bem. Mas você há de conviver comigo que fica indecente aquela poda. Acho que vocês deviam entrar em contato com eles. Quando eles forem fazer o serviço deles, eles cortarem rente e pronto. Agora fica aquele V lá, o fio no meio, acho que
é. Eu só estou recebendo isso agora, então é até curioso para mim, que eu não vi nenhum V ainda. Então, mas como eu sou leigo e como eu estou falando para o senhor, eu vou tentar falar com eles, ver se pode melhorar essa árvore para ela ficar redondinha lá, cortar ela retinha. Mas é mais por questão de segurança mesmo, quando se trata de uma linha de eletricidade, essas coisas. Aí a gente nem entra muito no mérito. Mas se for possível, a gente pode corrigir, depois pedir para o nosso pessoal da prefeitura ir lá e de repente ir aparar essa árvore melhor, onde ela estiver muito feia. Nós vamos tentar corrigir.
E não é só uma ou duas, não, está cheio aí, né?
É, onde tem a linha, com certeza eles fazem esse trabalho.
Mas então, mas deviam entrar em contato então, ver se dá um jeito de ajeitar isso aí, porque... Tá,
pra não ficar muito feio, tá certo.
Falando nisso, secretário, como que vai ficar essas árvores grandes da avenida? Que já teve um boato de cortar tudo, tirar, fazer um canteiro, fazer alguma coisa.
Tem isso previsto realmente, porque inclusive o Corpo de Bombeiros já teve vistoriando, eles acham que é uma coisa de risco hoje, a forma que elas ficaram. E a forma também que o canteiro foi apertando o pé delas ali, de certa forma, elas estão com uma sobrevida, de repente, curta já, não é? Do tamanho, do porte que elas estão. Então, ela pode hoje, devido àquilo que a gente já conversou, as chuvas vão ficando mais fortes, já tem dado vendavais na região aí que tem preocupado. Então, aquelas árvores já hoje já é uma coisa de risco, de repente. Já tem um planejamento para o corte delas, a gente só está esperando a definição mesmo da questão do meio ambiente, que precisa, né? Não é ir cortando de qualquer forma, precisa de fazer um relatório certinho para ver se realmente elas estão condenadas, se há esse risco, mas a intenção é realmente ali, a um médio prazo aí, tentar retirar aquelas árvores e plantar novas árvores ali para refazer aquele o trecho ali.
Seria muito bonito fazer um trecho ali para o pessoal fazer uma caminhada com os coqueirinhos, alguma coisa, uma calçada no meio. Eu acho que ficaria bonito demais até para a entrada da cidade, porque realmente aquelas árvores são bonitas, traz algumas coisas boas para a cidade, principalmente em nível de poluição, essas coisas, ajuda muito, mas... Eu acho que se fizesse mais baixo, com mais aparência para a avenida, que hoje aquela avenida cresceu muito, né? Em torno de comércio, tudo ela cresceu muito. Então tinha que ser uma coisa um pouco mais bonita ali, que merece a cidade também, né?
Sem dúvida, essa é a nossa intenção. É, se realmente tiver que fazer essa mudança lá, nós vamos tentar fazer um projeto interessante ali para realmente ficar mais bonita a avenida, que merece.
E vamos para um pequeno intervalo musical, ouvindo Andança com Roberto Carlos.
Intervalo musical.
Uma retificação: é cavalgada e não andança.
Vou atender aos meus apelos. que o dia nos sufoque. Vou me perder de madrugada pra te encontrar no meu abraço. Depois de toda a cavalgada, vou me deitar no seu cansaço, sem importar se nesse instante sou dominado ou se domino. Vou me sentir como um gigante, ou nada mais do que um menino.
Espaço Fati, entrevista.
Estamos entrevistando novamente o Zé Mário, secretário de obras da prefeitura.
Marcos.
Secretário, tem aqui um agradecimento do Juracílio Soares. E são moradores da rua José Augusto Ribeiro do Vale. Estão agradecendo aí pelo recapeamento da rua.
Muito obrigado. É a nossa intenção, inclusive queria deixar claro aqui que esse planejamento que a gente está colocando em obras agora já havia sido iniciado pelo meu antecessor, Marcos Vilhena, professor, entendeu? E quero colocar aqui o mérito dele, que a gente não deve esquecer nunca isso, né? Eu estou continuando um trabalho, tentando agilizar isso, de colocar em prática mais rápido, mas tudo iniciou lá com ele. Ele que fez esse levantamento das ruas, o que precisava fazer, e eu cheguei agora, logicamente, tentando influenciar para a gente colocar isso em prática mais rápido possível. Mas tem aí, inclusive, esse agradecimento também, eu quero dividir com ele, que foi, e com todos os funcionários da prefeitura, que a gente tem visto aí, inclusive isso eu queria enfatizar, aproveitar o momento, porque o pessoal é bom de serviço, não é? Todo barracão, todo dia, 6:30 da manhã, estou chegando lá, porque eu acho que isso fazia falta, o pessoal não conhecia muito bem, e isso fazia um pouco de falta do lado do Marcos, de repente que não tinha muita oportunidade de estar lá. E tentando incentivar o pessoal, que se a gente trabalhar junto e fizer o negócio sair mesmo, a gente vai conseguir dar uma resposta rápido. É o que está acontecendo agora. Mas devo aqui esclarecer que tem aí o dedo dele, que gostaria aí, esse agradecimento é importante para nós, o motivo, inclusive o prefeito, que quer que a gente trabalhe mais, e é isso que a gente está tentando fazer, né? E de nos dar essa oportunidade. Mas pode ter certeza que a nossa intenção é sempre melhorar, não é? E trabalhar, pegar cedo à noite para a gente tentar fazer com que a sociedade seja melhor assistida, com certeza. Obrigado aí.
Zé Marcos, um ouvinte aqui, a Maria Calil, ligou para cá e pediu para perguntar para o senhor. É para fazer uma calçada para cadeirante na rua Doutor Joaquim de Banho. Ela quer saber quando fica pronto.
Olha, é questão, por exemplo, eu estou chegando agora, mas sabendo onde é que está o problema, pode ter certeza que amanhã mesmo ou depois eu vou mandar os engenheiros ir lá ver o que precisa ser feito, entendeu? E a gente já vai agilizar. Então, antes eu preciso saber onde é que está o problema, o que precisa ser feito, e aí eu já mando. A gente está tentando dar a resposta rápido. Então, tudo que vier, daqui a pouco, por exemplo, eu já estou querendo colocar, a partir do momento que a gente fizer essas ruas recapear, nós vamos colocar um telefone do tapa-buraco. As pessoas que estiverem sendo prejudicadas por um buraco já ligam e a gente vai tentar correr o mais rápido possível para atender isso. Agora não dá para fazer porque é muito ainda. Então, antes de fazer essa correção, de melhorar a parte das ruas, da pavimentação, não dá para fazer. Mas a partir do momento que a gente fizer essa correção aí, o cidadão vai poder ligar e falar, olha, eu estou com um buraco aqui, dá para tapar, e a gente vai tentar correr aí em torno de 12, 24 horas de estar fazendo esse trabalho. Então, tudo depende de agora. A gente começar a fazer esse trabalho, é o caso aí da passagem para cadeirante. Falta muito ainda, nós sabemos desse problema e a gente vai tentar agilizar agora para a gente poder melhorar isso.
Essa rua, doutor Joaquim de Bona, é essa rua aqui de cima.
Então, passar o endereço certinho, onde é que tem que ser feito, eu vou mandar o engenheiro ir lá ver onde é que precisa fazer essa travessa e nós vamos tentar agilizar para que realmente não tem como, né? O cadeirante sofre muito aí ainda com várias faltas dessas rampas de acesso, né, que a gente chama, para poder melhorar a qualidade do andamento dessa questão.
José Marcos, nós já falamos sobre isso semana passada, mas acho que os ouvintes não estavam atentos. O João Gabriel e o pessoal que trabalha lá no mercado municipal, eles querem saber se já tem alguma definição sobre a situação de lá.
É justamente o que nós conversamos aqui antes. Nós dependemos muito dessa questão da Copasa. Nós gostaríamos que nada disso estivesse acontecendo, mas no início, quando a gente falou que está afundando as manilhas da cidade, lá o problema não é diferente. Aliás, lá é muito pior, porque lá a altura chega a dar 6 metros de profundidade. Se esse troço desaba de repente, se tem alguém lá, então a gente está tentando preservar a vida dessas pessoas, que isso pode acontecer a qualquer momento, como aconteceu aqui no Buracão. Quem não viu ali essa semana abrir aquela cratera, se alguém cai ali, entendeu? De quem que é a responsabilidade? Então a questão que nós estamos aguardando é justamente isso. Se a Copasa, por exemplo, vier assumir a questão das galerias, que está lá dentro do projeto dela, que se ela ganhar, ela tem que assumir, aí de imediato a gente já vai tentar fazer a correção, ver se tem condição do prédio ficar lá, se tem como a gente dar essa sustentação para que as pessoas voltem para lá, entendeu? Então tudo depende disso. Eu, no meu ponto de vista, já teria feito, mas não tem como fazer a toque de caixa sem resolver, porque é um investimento grande.
Ô, Zé Marcos, a Maria, que ela fez a pergunta agora há pouco, ela disse que já pediu já faz alguns dias.
Então, é o seguinte, se ela pediu já faz alguns dias, se está lá o protocolo dela, me passa esse protocolo, que geralmente tem um número, eu vou pedir, porque eu estou fazendo isso. Quando eu tenho acesso aos protocolos, que eu vou tentar melhorar isso, para a gente, inclusive chamei os engenheiros, chamei todos os fiscais essa semana, falei, vamos tentar dar a resposta rápido. Se a gente está aqui e tem como fazer, por que nós vamos ficar esperando, não é? Não, tem um prazo, não, prazo a gente obedece se precisar, não é? Agora, se a gente puder antecipar, a gente vai procurar antecipar isso. Então, depois me passa que a gente vai tentar resolver o problema dela.
Ok. Secretário, eu não posso falar o nome da rua, porque realmente não tem placa lá nessa rua, tá? É uma coisa chata que acontece aqui em Baixo Pé, eu não posso. Mas vou te dar uma dica, mais ou menos. Aquela rua que sai entrando no trevo, ela sai no cemitério novo lá em cima, que está sem asfalto até hoje. Sim. Inclusive parece que está sendo construindo uma loja, mas parece que vai ser uma loja de carro lá na esquina, tudo. E gostaria de saber se aquilo lá tem projeto de asfalto também, porque aquilo ali até. Porque aquilo ali até prejudica o alto da colina, porque o pó levanta muito pó ali, e o pó vem tudo pro alto da colina ali, mais ou menos.
Já teve alguma conversa, já pedimos inclusive emendas de deputados para fazer ali, porque ali, como sai um pouco do eixo da cidade, seria interessante a gente conseguir um valor já direcionado para aquilo ali. O projeto está pronto, tá? E já tem algumas coisas já reivindicadas para alguns deputados. E a gente está no aguardo disso, porque é um investimento também que não é barato, só para fazer aquela via ali, deve ficar no mínimo aí nos 500, 600 mil para emendar ali em cima, entendeu? Então nós já estamos correndo atrás disso, mas vão depender muito dessa questão de ser aprovado esses valores. A gente acredita que para 2011 a gente já tem emenda para isso, entendeu? Já fizemos a reivindicação junto com o projeto e vamos estar aguardando aí, porque a gente espera ser pleiteado aí com esse dinheiro para a gente realmente fazer aquela emenda ali, que é muito necessária. Já passei lá algumas vezes, e principalmente na época da chuva. Agora é poeira, tudo bem, mas na época da chuva é pior ainda, que vira um barrão para ter acesso ao cemitério, fica bem complicado. É. Então a gente vai tentar corrigir aquilo ali da melhor maneira e mais rápido possível.
Isso, e seria bom dar uma cobrada nesses deputados aí também, né? Porque se chegar perto da eleição eles quererem falar disso aí, a gente já vai ficar meio assim, porque o povo hoje já está ficando um pouco mais esperto.
Sem dúvida, porque se a gente tivesse condição de fazer com recursos próprios, que isso é complicado, não temos como a gente fazer esse compromisso hoje de fazer aquilo ali, porque as preocupações, que é isso que a gente vem conversando, do centro da cidade, que a gente tem que melhorar, é muito custo que está dando para nós aí, e a gente já tem essa visão de estar melhorando aquilo lá, mas aí tem que ser através de uma emenda mesmo. Já tem uns 3 ou 4 deputados que já receberam esses ofícios, e a gente está vendo de quem vai partir isso para nos ajudar a fazer aquele trecho lá.
Aí vem federal.
Verba federal, com certeza. Ministério da Cidade ou Ministério, por exemplo, lá de... fizemos algum do turismo, que é uma estrada fora também, e o cemitério, por de repente ser um cemitério diferente, né, um campus lá. Então, a gente fez para vários departamentos para ver se a gente consegue aqui lá. Ministério do Transporte também.
Um ouvinte aqui que quer saber quando que vocês vão arrumar onde passa o rio Langenor de Lima. Diz que o lugar está desbarrancando já faz muito tempo. Acho que precisa um pouco mais de atenção da prefeitura.
Realmente, eu estive até olhando lá, o barranco do rio está cedendo. Segundo o morador, nas gestões passadas ele já reclamou e não teve ninguém, foi lá ver. E lá é um investimento também, que pelo que eu vi, vou pedir para os engenheiros fazer um levantamento, acho que é um investimento caro, que vai ter que fazer um muro de arrimo para poder resolver esse problema lá. E não é pouca coisa, não. Lá foi cedendo a terra, é bem na curva do rio, onde a água bate com força, principalmente na época das enchentes, foi tirando a terra, né? E hoje está um buraco enorme lá. Mas eu já estive lá ontem dando uma olhada, vou pedir para os engenheiros fazer um levantamento, ver o que, que precisa ser feito, ou de repente afundar o leito do rio para cá para desviar um pouco o foco da água para a gente resolver esse problema lá. Então vai ter que ter um pouco de calma, mas nesses dias, inclusive falei com o prefeito, ele achou uma boa ideia, a gente dá uma limpada no curso do rio também, porque vai chegar as grandes chuvas aí, e se não tiver limpo o rio pode prejudicar, pode ocasionar enchentes grandes, e aí a gente vai estar vendo essa questão lá, de que forma que nós vamos resolver esse problema. Mas como diz o outro, é de velha data, mas somos nós que estamos aqui, nós temos que tentar resolver. Então não adianta querer tirar o nosso da reta, porque realmente é um problema de todos nós, né? Mas à medida do possível nós vamos tentar resolver aquilo lá.
Secretário, Praça da Saudade é uma praça muito bonita, né? Tem algum projeto para melhorar essa praça? Porque depois com a implantação da feira, parece que irá usar. Muitas pessoas ficam ali no sábado, né? E vai acabando com a praça, né?
Sem dúvida, é uma preocupação, entendeu, do prefeito. Inclusive ele já pensou em tirar a feira de lá para tentar resolver o problema, porque as árvores, você nota que elas estão com as raízes de fora, né? Essa semana eu chamei o pessoal lá, falei, olha, seria possível a gente aterrar, pelo menos para dar uma sobrevida melhor para aquelas árvores, subir de repente os canteiros e fazer eles mais altos para as árvores ficarem mais tranquilas e de repente dificultar um pouco as pessoas de estar ali sapateando no pé delas, né, colocando cadeira, aquela questão toda. De repente vai ser uma solução. Então o que que é? Nós estamos pensando nisso, mas para isso a gente teria que arrumar um local para a feira, um local adequado também, que a gente não pode prejudicar de repente a pessoa que está lá no sábado, né, ganhando seu dinheirinho, que isso também faz uma diferença para elas e logicamente para toda, para a cidade também, que tem os seus benefícios. Mas então a gente tem que procurar resolver isso de uma forma que ninguém fique desguarnecido, não é? já é uma preocupação desde o início do mandato do prefeito Roberto Luciano. A gente vai tentar achar uma solução para isso agora, eu também quero resolver aquele problema, mas as árvores, pelo que eu estou vendo, elas estão com dificuldade, não é? E aí joga óleo lá, que o pessoal, ninguém respeita, infelizmente, né? Se o pessoal fosse mais consciente, recolhesse todo o material, colocasse lá numa lata e levasse para jogar no lugar devido, de repente até ajudaria, né? Eu acho que a palavra de ordem é essa, é consciência. Que se as pessoas soubessem respeitar a natureza e ali o que, que as árvores precisam para ocupar o mesmo espaço, de repente a gente teria uma solução mais, né? Poderia até ocupar o mesmo espaço as árvores e as pessoas, mas infelizmente esse respeito não está acontecendo. E aí nós vamos ter que tomar uma decisão, de repente estar tirando a feira dali para fazer uma revitalização daquela praça para realmente dar uma visão diferenciada ali.
A prefeitura não pode obrigar os feirantes a fazerem isso?
Poder pode, tem que ter uma fiscalização mais efetiva, que é o que nós estamos tentando fazer agora. Nossos fiscais essa semana já foram lá, já pedi para eles estar acompanhando. Algumas pessoas receberam já foram questionados, já está lá no jurídico, inclusive, que não respeitaram, não obedeceram. Entendeu? É o que a gente pode fazer no momento, até que isso não venha a ser consertado. Mas acredito que ali a decisão tem que ser mais drástica mesmo. Nós vamos ter que tirar dali para tentar resolver aquele problema, que já é... E também não é legal, fica de frente o velório, é um barulhão danado, a música, aquelas coisas, de repente não sabe que tem alguém sendo velado lá, parece que não é muito interessante, né? A praça do cemitério, ela tem que realmente ter uma tranquilidade maior, e principalmente nos finais de semana. Então, acreditamos que a gente deva fazer alguma coisa para mudar a feira de local para resolver esse problema.
O Rafael mandou falar para o senhor que o município de Guaxupé se inscreveu no PAC 2 de saneamento e o programa abrange os municípios com menos de 50 mil habitantes?
Sim, a gente se inscreveu nesse programa, estamos aguardando, inclusive é essa questão, por exemplo, do esgoto, não é? Nós temos que tentar entrar, já que não sabe se vai ser aprovado ou não a Copasa, então a gente entrou lá realmente pedindo isso, não é? No governo federal, a gente pode ser atendido, inclusive está tudo certinho o processo, a gente está acompanhando de perto, porque se a gente for contemplado, muito melhor, a gente economiza aí um dinheiro que dá para fazer outras coisas, mas você sempre tem que estar prevenido, você entra com uma coisa já planejando outra para a gente não ficar na mão. Então, sim, a gente tá acompanhando, o processo está lá, está tudo certinho, mas, logicamente, a gente não sabe se a gente vai contemplar, porque houve muitos cortes, né, no governo federal, essa preocupação do PAC aí, principalmente o PAC sofreu cortes enormes aí para tentar resolver, consertar a casa lá. Então, a gente não tem ainda essa definição se a gente vai ser contemplado ou não. Por isso que a gente está aí trabalhando em outras frentes para a gente tentar resolver, que não podemos ficar parados.
Secretário, mudando um pouquinho a conversa, como que está sendo... Tem um boato que está sendo construída a maior creche modelo pró-infância aqui em Guaxupé.
Não está sendo construída, não. Está sendo essa semana licitada essa creche modelo, tá? Realmente nós fomos contemplados pelo governo federal. É um investimento de 1.300.000 e pouco aí, para construir essa creche modelo que vai atender 450 crianças, eu acredito. Entendeu? Então já tem o local, nós já planejamos, o projeto está pronto, o governo federal já aprovou, tá? Só falta licitar. Mas
qual
ela
é
ainda
local?
Não está sendo construída.
Qual é o local?
Ela fica logo após ali o supermercado São João, descendo, tem o Minquilo, né? Aquele terreno de baixo que está limpo ali, que é um terreno da prefeitura, ali que ela vai ser construída a creche modelo.
Ótimo.
Secretário, fazer uma pergunta aqui. Nós temos ali a FEPAS.
Sim.
Que tem alguma repartição que é da prefeitura, de saúde, alguma coisa ali.
Sim.
E você vê do outro lado, centro cultural, mais algumas coisas, belíssimo, bem arrumadinho, bonitinho. E a FEPAS ali, que eu acho que é um patrimônio histórico de Guaxupé, eu, no meu ver, calçada, uma pintura bonita, fazer aquilo ali mais chamativo, assim, eu acho que ficaria muito bonito para a população de Guaxupé.
Complementando a pergunta dele, a explanação dele, eu vi a semana, acho que retrasada, a presidente da SIG. Ela falou sobre isso aí. Tem sugestão deles, dos comerciantes, fazerem lá, passar para lá, aquele ponto de ônibus da avenida. E Eu acho que seria um lugar bem adequado.
Justamente eu ia até completar essa pergunta que ele já completou, e fazendo já outra coisa que o secretário já citou aqui, e eu tinha aqui no meu aqui, sobre o telefone para contato direto sobre esse negócio de rua, buracos, as coisas que você já comentou. Então eu gostaria que assim que saísse esse telefone, você
passasse
para a gente aqui, que no problema da gente,
nós teremos o maior prazer, a hora que a gente achar que é o momento correto de passar para toda a sociedade, principalmente para vocês que estão aí à frente da sociedade, né, tentando ajudar de alguma forma, esses telefones. Ó, é bueiro entupido, tapa buraco, porque aí a gente vai ter condição de atender isso. O nosso pessoal, como eu disse antes, é bom de serviço. Falta isso, o direcionamento. Então a gente vai procurar fazer.
E agora tem os fiscal, né?
Justamente, tem os fiscais que vão estar junto. Então o que acontece? É que é a sociedade. A sociedade é que vai fiscalizar melhor. Não tem fiscal melhor do que o próprio morador, que é quem paga a conta. A gente sabe muito bem disso. Então a gente vai ser realmente um parceiro. Deixa eu falar sobre o prédio lá. É uma preocupação do prefeito. Nós já entramos, inclusive, no Ministério do Turismo, estamos pleiteando aí uma verba de mais ou menos R$1 bilhão para reformar a FEPASA lá, aquele prédio. Tiramos alguns órgãos de lá por causa da goteira, que quando chove o telhado está cedendo, então está perigoso. O que acontece? Nós estamos agora só esperando, acredito que a gente possa ser contemplado ainda esse ano, para o início do ano que vem a gente está iniciando essas obras de reforma lá do prédio da FEPASA. Quanto à questão do terminal urbano que a SIG está sugerindo, eu acredito que possa ser uma saída. Só que, de repente, pensando por outro lado, o pessoal vai andar muito a pé, que vai ficar um pouco afastado ainda dessa questão, você está entendendo? Porque o que acontece? O próprio comerciante, ele não quer andar a pé, a gente avalia aí. Ele para lá na porta dele, às vezes até atrapalha quem vai comprar no comércio dele. E aí o cara sai lá do parque do município, vai despejar ele lá atrás no parque da FEPASA para ele vir na loja aqui na ponta da avenida. Então parece que fica um pouco desproporcional. Eu até gosto da ideia. Lá nós temos, inclusive estou fazendo levantamento esse disso, nós temos área suficiente lá para construir isso. Não é usar o prédio não, porque aí você tem que dar conforto. Não adianta nada fazer lá um barraquinho como é ali para as pessoas ficarem de pé lá só para proteger do sol e da chuva. Nós temos que colocar cadeira, nós temos que colocar uma estrutura de banheiro para as pessoas serem atendidas. Então, assim, não é uma coisa toque de caixa só para falar, não, tem um ponto de ônibus. Nós vamos ter que fazer um terminal rodoviário bem feito para atender realmente a necessidade do nosso povo, que vem de lá e fica ali, de repente, na chuva, no sol ali. Então, quer dizer, o correto mesmo seria ali, onde está a seringueira, fazer um negócio legal ali, com uma estrutura belíssima, de frente para a loja deles.
Concordo, entendeu? Acho que ficaria mais localizado, mais centralizado.
Não tem dúvida disso. Então, ali, se você for perguntar para qualquer um, menos para os comerciantes que acham que vão atrapalhar eles de certa forma, que vai ter bêbado lá, a gente, de repente, eu acho que não é por aí. Todos nós ganharíamos se fosse ali, entendeu? Mas como está tendo essa questão do questionamento do comerciante que vai atrapalhar, eu acredito que nós vamos ter que procurar. Nós temos que ver todos os lados. Nós não estamos aqui para prejudicar para ninguém, entendeu? Mas logicamente quem tem que ver isso é a maioria. E nós vamos atender um público que paga a conta e não tem nem como chiar, que são o pessoal lá da periferia. É para eles que nós vamos construir esse terminal urbano. Por isso a preocupação do prefeito e nossa, para que realmente o local não venha aí de repente no futuro falar, mas deixa nós lá longe ainda, né, até chegar onde nós precisamos, que é nos bancos e no comércio, onde funciona, é meio complicado. Mas está aí, é uma discussão que a gente vai colocar ainda alguns dias aí, que nós pretendemos fazer esse terminal, seja lá onde for, que é uma coisa que tem que ser feita, mas a gente tem que discutir melhor essa questão.
Só uma perguntinha, isso depende de votação dos vereadores, alguma coisa ou não?
Na verdade não, se a gente chegar e quiser construir no lugar, a gente chega e faz, mas como foi colocado em audiência pública lá atrás para ver quem seria, e só foram os comerciantes, que eles foram todos os comerciantes, e a sociedade mas que realmente utiliza, que anda de ônibus, não apareceu ninguém. Não sei se foi mal informado na época, se não houve o convite da forma que precisa ser feito, ou se eles ficaram de repente com medo, porque geralmente a sociedade, ela não gosta muito de interferir, já os comerciantes têm os interesses. Então foi todo mundo, encheu lá e realmente foi a maioria, mas a gente está aberto à discussão, a gente vai tentar fazer da melhor forma.
Ô, secretário, mas senhora de comer comigo, que andar faz bem para a saúde. E a distância não é tão grande assim.
Sem dúvida, se não for na chuva, de repente, não estava não interferindo.
Mas isso é a coisa que acontece. O Moacir deu uma sugestão aqui, para que se coloque um tambor para que os feirantes depositem o óleo de fritura na feira, para não ser preciso jogar na grama.
Olha, é uma ótima coisa, entendeu? Inclusive, já vou chegar lá, já vou preparar lá o pessoal do barracão, não é? Para jogar, não só um, colocar vários tambores, dá para fazer essa coleta. De repente, é essa falta de oportunidade. Apesar que eu acho que quem usa teria que levar de casa lá o tamborzinho dele para ele guardar, para levar, porque isso aí é questão de consciência, né? Mas, já que está reivindicando isso, de repente, está aí uma forma da gente resolver. É um tamborzinho com funil para ir depositando, fazendo essa coleta para que realmente não seja jogado lá. Vamos tentar fazer isso. De repente, está aí uma forma de resolver o problema.
O secretário, o Biratã, ele quer saber sobre aquela cápsula de material radioativo, se realmente ela foi tirada de lá e qual foi o destino dela.
Ela foi retirada, né? Inclusive foi destruído o nosso canil municipal, que a gente está tentando resolver de novo, porque agora as pessoas estão reclamando dos cães, né? E estava pronto, a gente tinha acabado de construir o canil, aí veio aquela denúncia e foi preciso de destruir ele, que realmente estava no subsolo do canil. Mas as cápsulas foram levadas pela Vigilância Sanitária do Estado, não é? Eles vieram, buscaram, fizeram aí um relatório do que se tratava, levaram e ficaram de novo um retorno do que era e qual que seria, e de como seria prejudicial aquilo, se caso haveria um problema. Por enquanto, eu não sei te responder. Como é uma questão de saúde pública, eu não entrei no mérito se já teve uma resposta ou não. Mas vou procurar me informar, inclusive se tiverem com a secretária de saúde, se tiver alguma oportunidade falando com ela, de repente ela pode dar uma resposta melhor. O que eu sei é que foram retiradas realmente as duas cápsulas, né, do material. A única coisa que eu sei é que era ilegal enterrar, não é o procedimento correto. Ele teria, segundo o fiscal que veio aí do governo do estado, de ser devolvida, ser feito um relatório, ó, essa aqui está sobrando, tal, não pode ser utilizado, e recolher da forma correta. Agora, se tem prejuízo ou não, desse, eu não posso responder por enquanto, só o tempo.
Pessoal, estamos encerrando mais esse programa Espaço FAT. Queremos agradecer mais uma vez ao Zé Marcos por ter nos atendido. Esperamos que no futuro próximo ele possa retornar aqui.
Sem dúvida, agradeço a vocês aí do Espaço FAT, agradeço a 87FM, a todos os ouvintes aí, e estamos à disposição. É isso que eu queria deixar bem claro. Quando precisar, se tiver a oportunidade da gente estar esclarecendo algumas coisas, e que a sociedade acompanhe. É igual eu estou falando, nós vamos ter várias frentes de trabalho, igual está aí a ideia do moço de trazer o garrafão para colocar o óleo. É conversando que a gente vai entendendo, entendeu? Eu acredito que a partir daí, a sociedade se mobilizando para a gente tentar resolver de alguma forma, é esse o direcionamento, tentar estar mais perto, conversando, que a gente vai achar uma saída com certeza. Tá bom? Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, senhor. Obrigado aos colegas pela presença. Aos ouvintes, até a quarta-feira que vem.
Termina aqui o Espaço FAT, com a participação dos alunos da Oficina de Rádio da Faculdade Aberta da Terceira Idade.
O Giro por Guaxupé. Apoio Cultural. Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Construtora Guaxupé. Compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé. Uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni. 3551-4237.
Ponto da Cerveja, a cerveja mais gelada da cidade, na rapidez que você espera, na hora que você precisa. Ponto da Cerveja, 3551-7001.
Disque Gás Irmão Sabag, tradição em solução a gás, instalação residencial e industrial. Disque Gás Irmão Sabag, 3551-1322.
Arte Ferro Serralheria Metálica, a solução definitiva em fabricação, montagem e cobertura de estruturas metálicas. Arte Ferro, 3552-4797.
Minas Med, produtos médicos e hospitalares. Minas Med, a loja do Sérgio, 3551-3938.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Grana Fácil Eletrozema. Empréstimo pessoal no cheque ou carnê. 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
11 horas e 10 minutos, 27 de julho de 2011, e como a gente fica contente em poder abrir o espaço aqui, a gente fica ali nos bastidores, olha, rindo de orelha a orelha de poder abrir o espaço desse nosso programa, de abrir o espaço da rádio, para pessoas da comunidade, pessoas, né, entre aspas, comuns, que não são, que não têm prática em rádio, que são cidadãos realmente para conduzir um programa de rádio, né? Nota 10 aí para os meninos da FAT, Faculdade Aberta da Terceira Idade do Unifeg, conduziram também esse bate-papo com o Zé Marcos Oliveira, coordenador do Cine, a gente falou do Cine a vida inteira, o secretário de obras aqui do nosso município. Fizemos o convite agora há pouco para a secretária de saúde, Luciana Terra, para que ela esteja aqui na próxima quarta-feira, dentro do Espaço FAT, conversando com o pessoal da terceira idade. Então, se houver a confirmação, quarta-feira que vem, estaremos conversando com a secretária municipal de saúde, Luciana Terra. Será que tem assunto para discutir com ela?
Alô, comunidade. Alô, comunidade.
Muito bem, o nosso telefone é aquele de sempre, que você ligou bastante agora, 3552-6038. E nós temos aqui dentro do Alô Comunidade uma informação muito importante e muito relevante para as pessoas que se preocupam com a sua própria segurança. Essa segurança é a seguinte: alguns itens muito criativos do brasileiro costumam aparecer por aí. Agora tem uma história da placa, que o cara vai no seu carro, pega a sua placa, tira a placa do carro, né? Aí você entra no carro e não percebe que alguém aqui, a sua placa foi surrupiada. Aí você tá andando, de repente, você anda um pouquinho, o sujeito no meio da rua com a sua placa na mão, né? Como quem diz, aqui ó, a tua placa caiu e eu peguei a tua placa. Aí você olha e fala, nossa, é minha placa, eu vou lá buscar. Você para o carro, no que você para o carro para receber a sua placa, o cara nada mais é do que um bandido que leva tudo que você tiver em mãos ali, inclusive o carro, e de repente ele te dá uns cascudos. É um crime que a gente alerta as pessoas de bem. Se vê por acaso na estrada ou dentro da cidade mesmo alguém segurando a sua placa do seu carro, vá em frente porque o negócio é sujeira.
87 FM.
Vamos dar uma passadinha aqui pelas notícias do Brasil e do mundo aqui pelo portal UOL. Ministro Jobim, ministro da atual presidente Dilma Rousseff, diz que votou em Serra em 2010. Ministro Nelson Jobim, ministro da Defesa. Ele falou que votou no José Serra. Segundo ele, a então candidata Dilma Rousseff sabia da sua preferência pelo Tucano. Depois de se eleger e convidá-lo para o ministério, a petista não teria mais tocado no assunto. Ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo. A Felipe França conquista ouro nos 50 metros peito no Mundial de Natação. Dilma usa Pelé para se afastar da imagem de Teixeira na Copa. Serviço de inteligência da Noruega diz que atirador agiu só. Todos os veículos em São Paulo registrados devem trocar a placa. Então, falando nisso, né? Bandidos em fuga abandonam o caminhão em movimento em São Paulo. Governo sobe taxa em operação de investimento para conter o dólar. Menina do Zimbábue ressuscita em necrotério após ser declarada morta. Puma morre atropelada após percorrer quase 3 mil quilômetros pelos Estados Unidos. Larissa Riquelme diz que vai perder peso para o Carnaval 2012 em São Paulo. César Cielo vai à final dos 100 metros livre com quinto melhor tempo, sem doping. Em Insensato Coração, eu me recuso a dar notícia de novela aqui. Brasileirão, Kleber, Ronaldinho e Thiago Neves serão julgados na sexta-feira. E um dos assuntos mais comentados na internet é os caras do pânico que invadiram o funeral de Amy Winehouse. Daniel Zuckerman, o impostor do pânico na TV, e André Machado, produtor do programa, foram fotografados no funeral da cantora Amy Winehouse em Londres. Ontem, apresentados como assessores ou amigos de Amy, os dois aparecem chorando em imagens de diversas agências internacionais. Que mancada. A cerimônia era restrita à família e amigos da cantora. O funeral da Amy Winehouse, somente para amigos e familiares,
o impostor do pânico conseguiu entrar lá chorando, as agências de notícia de todo mundo divulgando fotos dos dois aqui abraçadinhos com óculos escuros. Que mancada. Aí tá havendo um monte de críticas pela internet, alguns apoiam, alguns criticam, dizem que é invasão de privacidade, desrespeito, dizem que é limite ultrapassado. E aqui na página de Maurício Stisser, ou Stisser, que é colunista do UOL, tem 1.773 comentários para a seguinte postagem: surpreendente seria o pânico não tentar invadir o funeral de Amy Winehouse. Eles fizeram isso também com o funeral de Michael Jackson. Bom dia, senhoras e senhores que acompanham o nosso programa pela internet às 11h15 da manhã deste 27 de julho de 2011. Já vamos falar sobre Elias José.
Um giro por baixo pé, em defesa da nossa gente.
Apoio Cultural.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Big Gruff, o primeiro fast food delivery da cidade com alvará sanitário. Big Gruff, 3551-5101.
Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi.
Guaxupé Imóveis, guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
3551-4540.
Motel Yes, 24 horas, o caminho certo para o seu prazer. Motel Yes. Telefone para reserva 3552-8040.
Nelsinho Calhas, qualidade em instalações de calhas, rufos, pingadeiras e condutores. Nelsinho Calhas, 3551-3855.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kalinski, revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kalinski.
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa, 11h17. Pratique esportes, pratique Esporte Estância.
Essa é a comunitária. Bom dia, Rodrigo Sá.
Bom dia, Caetano Cury, bom dia, ouvintes 87 FM.
O que você acha do pânico invadir o funeral de Amy Winehouse, fingir que é parente, chorar e ser fotografado nas lentes de todas as agências internacionais do mundo todo?
Ah, eu acho que é a cara deles, né? Seria algo que já até seria bastante previsível que eles iriam fazer algo semelhante a isso, né?
O que você acha de fazer o humor no velório?
Olha, é uma questão muito polêmica, né? Essa questão do humor, porque a gente sabe que quando se estuda a arte do humor, né? Digamos a epistemologia do humor, olha que chique. Né? Muita gente fala que existe essa questão do politicamente incorreto, é uma das essências do humor, né? Mas agora, com relação a fazer humor em funerais, isso logicamente que vai ser uma questão muito polêmica, porque algumas pessoas vão interpretar como sendo algo até
mal gosto.
De mau gosto, algo ofensivo até, e outras pessoas podem interpretar como sendo uma despedida mais alegre, um pouco mais suave, né? Uma passagem um pouco mais alegre aí, enfim, despedir com um pouco mais de serenidade ou de alegria, celebrando a vida e não a morte, digamos assim. Pode ter vários significados. Agora, logicamente que é uma situação delicada, e que eu acho que a pessoa tem, para fazer isso, um humorista chegar e começar a fazer humor num velório, acredito que antes de qualquer coisa tem que se falar com a família, ver o que a família acha, a família autorizando, não há problema algum.
Alô mamães, alô vovós, alô titias que tem um nenezinho em casa aí, ou a criança que já não é tão nenezinha assim, presta atenção nessa informação.
Chupetas e mamadeiras podem causar males à saúde das crianças. Não é sem motivos que em 2002 uma resolução da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibiu veiculação de comerciais desses produtos para não estimular o uso deles. A doutora Maria Cristina Passos, professora da Universidade Federal de Ouro Preto, nutricionista especialista em medicina preventiva e social e mestre em nutrição e doutora em saúde da criança e do adolescente, explica quais são esses males.
A utilização de bicos e artificiais, tanto da mamadeira quanto da chupeta, pode trazer vários prejuízos para a criança. inicialmente traz prejuízos à própria amamentação. A criança, ao sugar o bico da mamadeira, ela faz uma movimentação totalmente diferente, que é a movimentação que ela realiza no peito da mãe. Né? Ela faz um movimento muito mais forte, ela movimenta todos os músculos da face, e essa movimentação desses músculos vai desenvolver essa musculatura, vai proporcionar uma melhor formação da arcada dentária, vai proporcionar a retração, a posicionamento mais para frente da mandíbula, que é necessário, porque a mandíbula ela nasce mais retraída. O que mais? Os riscos associados à própria contaminação dessa mamadeira, se ela não é bem higienizada, ela pode levar a diarreias infecciosas na criança, ou a própria chupeta. Já tem estudos publicados mostrando que a chupeta ela traz agentes, né, que são causadores de infecções na criança, né? Então, assim, são várias as contraindicações ao uso desses produtos. Às vezes os pais utilizam as chupetas para acalmar as crianças, sendo que as crianças elas podem ser acalentadas e acalmadas de outra maneira, né? Basta você colocar a criança no abdômen da mãe, no peito da mãe, aconchegar, e às vezes ela se acalma, né, sem a utilização desse produto.
Até mesmo isso, né, doutora, é retirado de mãe e filho, né, esse aconchego, quer dizer, o uso do bico e o uso da própria mamadeira tira esse aconchego entre mãe e filho.
Muitas vezes é mais fácil a mãe oferecer um bico ou uma mamadeira, né, para a criança ficar mais quietinha, mais caladinha. A mãe tem muitas atribuições, mas o fato é que a criança que mama no peito, que está mais próximo à mãe, ela desenvolve um vínculo afetivo muito melhor, né, com sua mãe, do que a criança que fica lá mais por conta de chupetas e mamadeiras, né?
Eu conversei com a doutora Maria Cristina Passos. Ela é professora da Universidade Federal de Ouro Preto, nutricionista, especialista em medicina preventiva e social, mestre em nutrição e doutora em saúde da criança e do adolescente. De Belo Horizonte, repórter Júlio Baranda.
Depois do intervalo, a gente vai falar sobre as finais do Campeonato Comercial Industrial de Futsal e os campeões na noite dessa terça-feira.
Apoio Cultural. Giotto, sua melhor escolha em áudio, vídeo, informática, assistência técnica e acessórios. Giotto, 3552-0520.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
Pé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Motel Yes, 24 horas, o caminho certo para o seu prazer. Motel Yes. Telefone para reserva 3552-8040.
Alfa Variedades, a melhor escolha em presentes, utilidades domésticas, alumínios e uma seção de brinquedos. Alfa Variedades, 3551-2190.
Blue Especial Máquinas de Costuras, a melhor opção em assistência técnica, compra, venda e troca. Blue Especial Máquinas de Costuras, 3551-7590.
O Amor Exigente é um grupo de voluntários que acolhe e apoia familiares e amigos de dependentes químicos. Nosso grupo encoraja a pessoa a agir em vez de só falar, construindo a cooperação familiar e comunitária e acabando com a agressividade e a violência. Sozinho, estamos perdidos. Em comunidade, encontramos força. Amor Exigente, apoio aos familiares e amigos de dependentes químicos. Reuniões, segunda às 7:30 da noite, no Salão da Paróquia de São Judas, no bairro Santa Cruz. E quartas, no Salão debaixo das escadarias da Catedral, também às 7:30 da noite. Amor Exigente, esperança e vida para familiares e amigos de dependentes químicos.
Aconteceu na noite de ontem no ginásio poliesportivo a final das categorias sub-13, sub-15, feminino e adulto do Campeonato Comercial Industrial de Futebol de Salão. Campeão da categoria sub-13, SESI Minas Olímpica. Campeão da categoria sub-15, SESI Atletas do Futuro. Campeão da categoria adulto, SESI Minas Olímpica, que coisa, não? E campeão da categoria feminino, Giotto se sagrou campeão. E o João Augusto, o nosso comentarista, repórter, aquele que
tem a palavra fácil na ponta da língua, esteve por lá e trouxe para a gente algumas informações muito relevantes em relação a essa participação dos clubes aqui na cidade de Guaxupé. Bastante movimentação no ginásio poliesportivo e vamos ouvir a festa no ginásio na noite dessa terça.
A torcida tá animada aqui. Ouvista 87. Chegamos em mais uma final, dessa vez do adulto, onde a equipe do SESI Minas Olímpico venceu a equipe do Universo Oi por 5-4. Estou do lado aqui desse grande valor, desse grande nome da equipe do SESI Minas Olímpico, Linick. Parabéns por todo o campeonato que você fez e pelo título.
Muito obrigado, quero agradecer a todo mundo aí. E nós estamos trabalhando para isso mesmo, né? Para ser campeão, e nós agora vamos focar no Campeonato Mineiro.
Lina, onde você arrumou tanta condição física e tanto futebol para que você fizesse essa boa apresentação e levasse esse time do SESI Minas Olímpico a campeão?
Ah, é treinamento, muito treino, né? Eu treino aí 3 vezes na semana, então precisamos buscar alguma coisa para nós.
Obrigado, Lina, que parabéns por tudo que você fez por essa equipe do SESI.
Obrigado a você.
Na categoria feminino, o Giotto foi o campeão e Antônio Carlos Miguel Itabirito, que comanda o time do Giotto, conversou com o Rodrigo Sá na manhã de hoje.
É, felizmente ontem, né, fizemos uma boa final, vencemos a equipe do Real Madrid pelo placar de 6-1, e além de ser o campeão, nós conseguimos aí a artilheira, que foi a Rosaninha, né, atleta aí de vários anos de futsal feminino, deixou todos nós muito felizes com mais esse troféu de artilheira dela. A Samanta foi a goleira menos vazada também, ficamos muito contentes com esse resultado, e acima de tudo o troféu de disciplina, né? A equipe só tomou 2 cartões amarelos durante a competição. Então esses resultados aí é fruto realmente dessa dedicação que essas meninas sempre tiveram ao longo de anos aí frente ao futsal feminino da nossa cidade, Rodrigo. O placar foi 6-1, né? 3 gols no primeiro tempo e 3 gols no segundo. Nós mantivemos mais ou menos essa média durante a competição toda, né? Os últimos 2 jogos nós tínhamos feito 8-0, sempre fazendo assim, dividindo o placar, mostrando um equilíbrio entre o primeiro e segundo tempo. E correu tudo bem. Nos preparamos dentro do primeiro semestre, disputando a Liga Rio-Pardense, né? Então esse preparo nos deu essa condição de podermos ter essa boa condição agora nessa final desse campeonato comercial industrial. É, nunca teve a realização de campeonato municipal, né? Porque nós sempre tinha um número insuficiente de equipes, tanto que agora convidaram 2 cidades vizinhas, que foi Guaranésia e Monte Santo, para participar também. O campeonato teve 5 equipes e foi a primeira vez que o Guaxupé fez, né, um campeonato. Espero que continue assim para valorizar e desenvolver essa prática esportiva aí que está crescendo, já que o Guaxupé hoje tem 3 equipes.
Perfeito. Fabrício, vocês vão estar para contar um pouco mais detalhado sobre essa conquista no Bate-Bola e Viola logo mais às 6 horas da tarde, é isso?
Ah, logo mais nós estaremos aí, porque tem muita coisa a ser dita, muita coisa a ser discutida, muita coisa a levar o conhecimento, né, do ouvinte aí sobre tudo que envolveu esse desenvolvimento desse campeonato. É só o pessoal ter curiosidade aí e querer ouvir aí o que vai ser dito mais tarde.
Polêmico campeão Antônio Carlos Itabirito. Hoje, às 6 da tarde, Bate-Bola e Viola. E lá a gente vai ouvir também as meninas do Giotto, as campeãs da categoria feminina.
Alô, pista 87.9. Estou aqui do lado dessa grande jogadora da equipe do Giotto. Sem sombra de dúvida, discute comentários a respeito de todo o seu futebol que joga. Letícia, parabéns mais uma vez pelo campeonato, pelo título e pelo grande futebol que você exibiu durante o campeonato.
Obrigada. Quero agradecer a todos, tá? Agradecer a minha equipe, que ajudou bastante. Agradecer ao nosso técnico, Antônio Carlos, ao Leandro, ao Giotto, ao Oscar, que deu um bom apoio pra gente estar aqui até hoje e ser campeã. Então, é todo, né, um conjunto de optações que a gente teve para ganhar esse campeonato.
Parabéns e continue com esse todo o trabalho seu, com essa toda a dignidade e com esse grande futebol que você tem.
Obrigado. Beijo a todos aí.
Valeu, Letícia. Eu estou aqui do lado aqui dessa grande jogadora. Na verdade, é uma grande jogadora e tem um grande futebol também. Janete, Janete, tudo bem? Parabéns pelo título. E você entrando, a gente sempre aí assistiu, né? Vários jogos da equipe do Giotto. E você, quando entra na quadra, na verdade, você veste a camisa do Giotto.
Muito obrigado. Eu tenho a agradecer o time, porque eu sou de Muzambinho, eles me deram a oportunidade para vir jogar aqui. Agradecer a toda a comissão técnica, todo mundo. E aqui uma equipe, todo mundo joga junto.
Interessante também, né, Janete, observar que uma jogadora bastante, tem um porte físico bastante avantajado, como você, às vezes tem dificuldade no domínio ou para tocar uma bola, e você é diferente, você tem habilidade, você tem um bom domínio e tem um grande futebol.
Ah, muito obrigado, mas eu estou melhorando a cada dia eu estou melhorando mais.
E parabéns.
Nos próximos campeonatos nós vamos estar aí juntos, se Deus quiser.
Continue assim, como essa grande jogadora e como essa pessoa bacana que você é.
Muito obrigado, um abraço a todos.
Obrigado.
Olha, hoje às 18h no Bate-Bola e Viola com João Augusto, Carlinhos Militão e companhia, nós temos categoria sub-13, que ganhou o SESI Minas Olímpica, sub-15, o SESI Atletas do Futuro, feminino, Giotto campeão, categoria adulto, SESI Minas Olímpica, todo mundo vai ouvir aqui mais informações e uma reportagem bem extensa, bem completa sobre essa final na noite de ontem no ginásio poliesportivo. Legal, né? A festa do nosso futsal. Parabéns para todos os campeões, parabéns para os vice-campeões. Tudo de bom para todos vocês. Que bom que a gente tem um pessoal que se espelha no esporte e que usa isso aí para sair de coisas ruins que o mundo oferece por aí. Legal, muito bom. Serve como exemplo para um monte de gente que fica com o bracinho cruzado e, ah, não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Dá uma olhada lá. Troca uma ideia com uma menina dessa aqui que joga bola para saber como é que é a vida dela. O que, que o esporte faz na vida dessas pessoas? 11h31 agora. Olha, no próximo dia 4 e 6 de agosto, 5 também, 4, 5 e 6 de agosto, Dr. Jorge Luiz vai atender 300 mulheres no mutirão de ultrassom. Já começou ontem e anteontem, né? Dia 26 e 25 de julho, nós já tivemos parte deste ultrassom, desse mutirão de ultrassom que acontece em período integral no PSF Taboão e vai continuar agora de 4 a 6 de agosto. Nos casos mais urgentes, o médico emite o laudo logo depois do exame. O primeiro mutirão de ultrassom realizado no início da atual administração atendeu mulheres que estavam na fila há 6 meses e até 1 ano. A equipe da Secretaria de Saúde está realizando esses mutirões. Os médicos, segundo informações que chega da Secretaria de Saúde, fazem mais do que o possível. Então, 4 e 6 de agosto, 4 a 6 de agosto, acontece esse mutirão de ultrassom no PSF do bairro Taboão, tá? O ultrassom transvaginal, que minimiza a fila de espera. Está em cartaz o Kung Fu Panda 2. Está em cartaz Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2. E o Transformers 3. Hoje, 3 filmes legais para suas férias. Está acabando as férias, hein? Dá um friozinho na barriga, tem que voltar às aulas. Ah, só que tem gente que não suporta ficar de férias e que na primeira semana já fica entediado e volta, quer voltar para a sala logo, logo. É assim, Transformers 3, Harry Potter parte 7, parte 2 e Kung Fu Panda 2. Informações 35514228 ou www.cine14bis.com.br. Menores de 16 anos apenas acompanhados pelos pais ou responsáveis. Não que o filme seja proibido para menores de 16 anos, não, pelo amor de Deus. Mas é que os menores têm que ter alguém junto lá, pai ou responsável, né? E o Cine tem aquelas oportunidades de emprego: bloqueador, cortador de calçados, almoxarifado, padeiro, barman, soldador, motoboy, eletricista industrial, preparador de corte, técnico agrícola, serralheiro, carpinteiro, designer gráfico para trabalhar no CorelDRAW, eletricista industrial, torneiro mecânico, mecânico e eletricista, auxiliar geral, vendedor externo, costureira de calçados, doméstica, balconista, atendente, ajudante de escritório, ajudante de cozinha. Mais informações, Cine Rua Tiradentes, número 19, 3559-1139. Daqui a pouco tem o novo baú do Ricardão, das 12 até as 13 horas, do meio-dia até 1 da tarde, o seu almoço muito mais bem temperado com o baú do Ricardão. E você gostou da nova novidade, a nova novidade que nós trouxemos aqui de novo? Liga pra cá pra contar se não gostou, se gostou. É bom a gente ter o retorno, o feedback, a participação do povo. Se não gostou, liga e fala: ah, não gostei, tá muito chato. Ah, gostei, continua. Telefone 3552-6038, Rádio Democrática. É assim, é dessa forma. Ouvindo as pessoas. E quem fala mal, a gente bota no ar também. Não estamos nem aí porque os outros pensam, não. O nosso programa informa também que hoje, às 2 horas da tarde, dentro do programa Tarde Especial, nós temos a volta aí do laboratório de rádio, né? Os garotos e garotas do segundo e terceiro ano do ensino médio aqui da cidade de Guaxupé participando dentro do Tarde Especial, ao vivo, na rádio, colocando a mão na massa mesmo, né? E botando pra fora aquilo que eles têm a dizer e aprendendo como é que se faz uma produção de rádio do lado de dentro do aparelho. Não é só observando, não. É pegando, fazendo, falando, escrevendo e colocando no ar as suas ideias e a sua voz. Isso é muito bacana. Hoje continua o programa Tarde Especial com a participação do Laboratório de Rádio da 87 FM de Guaxupé. O Rodrigo tá com uma cara de lambido aqui. O que, que foi, hein?
Hã? É que eu tava vendo um CD aqui. Eu achei interessante esse CD aqui.
Você viu que foi encontrada no seu apartamento a cantora Joelma do Calypso? Encontrada viva no seu apartamento.
Dançando o Calypso, né?
É,
olha que cabeça, pra lá e pra cá.
Que notícia triste pra música popular brasileira. Foi encontrada viva em seu apartamento a cantora Joelma.
Que absurdo.
E hoje, amanhã, dentro do giro, a gente vai conversar com Orson Peter Carrara. Ele que é um renomado palestrante espírita que divulga a doutrina aí pro Brasil todo. E ele vai estar em Guaxupé amanhã ali no Nova Era. E na semana passada, quando teve aqui os divulgadores do encontro de Chico Xavier, teve um monte de perguntas que as pessoas fizeram, um monte de dúvidas. E a gente vai receber aqui o Orson. Toda vez que tu fala de espiritismo aqui no programa, fica igual o programa do Espaço FAT. Se for junto com a terceira idade, que vai ter que ser o mês inteiro esse assunto aqui, né? Então, amanhã a gente vai trazer aqui dentro do nosso programa a palavra do Orson, esclarecendo algumas dúvidas em relação a isso, que não serve só para quem é ligado à doutrina, não, para todo mundo. São algumas informações muito interessantes, né? uma filosofia muito interessante que a gente vai trazer no programa de amanhã. Às 10 horas da manhã começa o giro. Agora 11h36.
Previsão do tempo.
Temperatura máxima 24 graus, mínima 13 nessa quarta-feira, dia 27 de julho. Agora a gente registra 21 graus neste instante, aqui na João Machado.
Previsão do tempo.
O prédio mais azul do mundo. Estão pintando o prédio aqui com as cores da rádio. Que coincidência, não?
Muito bom, né?
Utilidade pública.
Estimativas da Sociedade de Nefrologia demonstram que a população brasileira consome cerca de 12 gramas de sal por dia. A quantidade é mais do que o dobro da recomendada pela Organização Mundial de Saúde, que é de até 5 gramas. Nesta terça-feira, foi lançada em Brasília a campanha de redução do consumo de sal. O objetivo do Ministério da Saúde é diminuir o número de doenças e mortes devido ao consumo excessivo do produto. A campanha é resultado de um trabalho conjunto entre governo, produtores de alimentos e donos de supermercados. O vice-presidente da Associação dos Supermercados de Brasília, Onofre Silva, destacou que o consumo de alimentos saudáveis é uma tendência mundial.
Saudabilidade, cada vez mais falam isso em todos os jornais, televisões, matérias, a gente percebe cada vez mais a preocupação do consumidor com sua saúde. Com isso, nós estamos lançando aqui hoje na Expo Ecos a campanha para a redução do sal. O sal aí é um dos grandes males que ainda atacam a saúde do consumidor e a gente pretende sim reduzir. É uma tendência, orgânico, produtos funcionais.
A coordenadora-geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Patrícia Jaime, afirmou que o governo federal vai realizar um monitoramento para garantir a redução do sal nos alimentos industrializados.
Todo esse processo de pactuação com o setor produtivo, ele está sendo acordado em termos de estabelecimento de metas, são metas de redução de sódio agora nesse momento, e ele vai ser acompanhado de um plano de monitoramento das metas pactuadas, porque o governo federal, ele deve satisfação ao controle social, à sociedade, e tem todo um compromisso, tanto do setor produtivo como do governo, para que essas metas sejam alcançadas.
O consumo excessivo de sal aumenta os riscos de doenças cardiovasculares e renais. No Brasil, 72% das mortes por causas identificadas foram devido a essas enfermidades. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Fábio Rua.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Apoio Cultural.
São João Supermercados, o supermercado da família.
São João Supermercado.
Disque Gás, irmão Sabag. A maquininha de cartão de crédito que vai até você é no Disque Gás, irmão Sabag. 3551-1322.
Construtora Guaxupé. Compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé. Uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni. 3551-4237.
Ponto da Cerveja, a cerveja mais gelada da cidade, na rapidez que você espera, na hora que você precisa. Ponto da Cerveja, 3551-7001.
Guaxupé Imóveis, guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
3551-4540.
Escritório Contábil Smart Giaf, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smart Giaf.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Grana Fácil Eletrozema. Empréstimo pessoal no cheque ou carnê. 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
Nós vamos conversar agora com a Carolina Borges e a Paula Michele Marques Gomes, do Instituto Cultural Elias José. Tudo bem?
Tudo bem.
Tudo bem.
E o pessoal aqui vai falar sobre a primeira semana Elias José, né? Que é literatura infanto-juvenil. O que é isso aí, pessoal? Bom dia.
Bom dia. Bom, essa é uma sementinha que a gente está plantando e que eu estou satisfeita, acho que está muito bem plantada. É a primeira semana Elias José, uma semana que vai ter 4 dias de eventos, e é o Festival Nacional de Literatura Infanto-Juvenil, que a gente quer fazer todo ano, que é que entra mesmo na agenda de feiras literárias e que Guaxupé respire a literatura do Elias José. Então é um festival com várias participações e eventos.
Tá. Então conta um pouquinho primeiro, para quem não conhece, um pouquinho do Elias José. Quem foi Elias José?
Elias José, ele foi um autor infanto-juvenil, tem mais de 150 títulos publicados. Ele trabalhava muito com poesia infantil, né? Ele fazia contos, romances, mas ele trabalhava muito com poesia infantil. E ele está em, sei lá, para dar um chute aí, 50% dos livros didáticos do ensino fundamental, ele tem a presença do Elias José. Todo dia a gente recebe pedidos de autorização de uso de texto. Então, é assim, ele é bem conhecido no Brasil inteiro e é bem, como que se diz, ele se mantém nativo, assim, porque eles utilizam bastante mesmo, as escolas utilizam bastante a literatura do Elias José.
E o que que o Instituto Cultural Elias José faz? O Instituto Elias José.
Bom dia, é a Paula. Então, o Instituto trabalha com visitas, as escolas visitam o Instituto, e aí lá tem contação de história, e a gente também vai nas escolas, creche, onde a gente é chamado, a gente está indo. Eu sou a Paula, trabalho como secretária no Instituto e também como contadora de história. Eu sou conhecida mais como a Gatinha Nara. Que é uma história que eu fui presenteada pela Vanessa para contar. E a gente recebe visita agora nas férias, está sendo muito legal, que a gente, eu com a Carol tá lá trabalhando firme, né? E chega a criança, a gente pode ficar e passa uma tarde inteira lendo e deitam e se deliciam lá com os livros do Elias e de outros autores que a gente tem lá também. Então o Instituto basicamente trabalha com a contação de história e nada mais que incentiva a leitura também.
Então, culmina nessa semana agora, como surgiu essa ideia, e o que que esta semana, quem que pode frequentar, para que, qual que é o objetivo disso tudo?
Então, essa semana, ela na verdade é uma, acho que é uma necessidade natural, assim, era um acontecimento que tinha que, algum dia isso ia se materializar, assim, estava no script, assim, naturalmente o Guaxupé ia ter uma semana dessa. A semana é aberta a todo o público, ela tem eventos destinados a crianças, a professores e a adultos também. A gente está fazendo uns eventos paralelos de noite na Casa da Vó Maria, com literatura de gente grande,
Esses eventos paralelos à noite na Casa da Vó Maria,
eu ia como é que termina. Eu ia perguntar isso.
Os adultos
paralelos à noite, literatura adulta na Casa da Vó Maria. Ai, meu Deus do céu. Alguém consegue ler alguma coisa?
Só não vai ter samba lá, né?
Por favor, alguém vai ter que ter muita leitura. Mas a ideia é, toda feira do livro tem um espaço para as crianças. A nossa feira é infantil, ela tem um espaço para os adultos. Então, assim,
lá na Casa da Vó Maria, como é que vai funcionar esse evento paralelo? O que é isso?
É antes de tudo, né? Vamos falar primeiro do evento da Casa da Vó Maria. Depois a gente fala do resto.
Vamos entender.
É bom porque o resto é bastante extenso. Bom, esses eventos, eles vão ser destinados à literatura adulta, basicamente literatura, e vai ser quinta, sexta e sábado a partir das 20 horas. Na quinta-feira, quem abre esses eventos é o grupo de teatro do 14 Bis. Então, eles vão fazer algumas leituras de texto e aí convidando o pessoal, vai ser um palco aberto para o pessoal se expressar, também ler, a gente vai levar livros. Então, é como se fosse um sarau. Na sexta-feira, vai ser lançado o livro da Ana Luísa. Na verdade, ele já foi lançado e a gente vai fazer um relançamento para prestigiar os autores aqui da cidade, né? Então, deixa eu encontrar.
Olha, eu tô vendo a programação aqui, é muita coisa, hein, gente?
É, bastante.
Olha, uma semana cheia.
Fala um pouquinho da...
Que rebolou. Não, deixa eu falar, então. Vai. Esse é o lançamento do livro Confidências de Mulheres Invisíveis do Jequitinhonha, com a Ana Luísa. Sempre tem um lançamento e tem algumas programações junto, assim. É, também vai acontecer o palco aberto, depois do lançamento. Dia 13 tem um autor estreante.
Ah, é verdade. Quer dizer
no
que
sábado.
Você, Carolina Borges, você também vai lançar um livro lá, né?
É, o autor é Carolina Borges.
Como é que é essa história? Como que é o nome do livro?
Chama Sobre Meninos e Velhos.
Pela editora
Multifoco.
Multifoco, tá. Daí você vai fazer o lançamento nessa semana, no final da semana, como que é?
Então, vai ser no sábado, também às 20 horas, sobre meninos e velhos. E junto com o lançamento, eu tenho a alegria de ter três participações muito especiais, assim. Uma delas é o grupo Tramas e Dramas, que vai fazer a leitura dramática de um conto que está se tornando uma peça teatral. Se Deus quiser, nós vamos dar conta. Vai ter a apresentação musical com a banda Dona Ortiga, que fez uma música para um conto também.
A banda Dona Ortiga vai tocar inteira dessa vez?
Então,
ou vai ser igual a Vó Maria?
Ela vai mais parecida com o que aconteceu na Vó Maria.
É. Você já tá sabendo com antecedência que você vai tocar, né?
Dessa vez sim e outro. Não, né? E vem um amigo meu lá de Campinas também tocar com a gente. Presenciar um urtigueiro também.
Uhum.
Então a Dona Urtiga vai estar um pouco mais completa do que estava na Casa da Maria, mas vai ser mais parecido um pouco com o que aconteceu lá, né? É, só que acredito eu que sem tanta paralelepípedo.
Agora, esse livro sobre meninos e velhos é uma história muito interessante sobre o jovem cidadão e o espaço Fátia aqui. Os programas da Rádio Comunitária contam a história desses dois programas aqui. Ô, Carol, vamos voltar lá no começo pra gente se posicionar melhor. Aqui. Começa 10 de agosto, quarta-feira, às 19 horas, tem abertura oficial no Teatro Municipal.
Isso,
na quarta.
Estão convidados, é um espaço pra gente dizer como é que o Instituto está trabalhando e contar essa história.
Uhum.
É, da semana que a gente quer que, então, que se torne algo bem, bem específico da cidade, assim, bem forte, que a gente respire mesmo Elia José, respire literatura, e durante uma semana a gente possa mostrar, não só para a cidade, mas para quem vem de fora, porque o Elia José é conhecido no Brasil inteiro, que é que a cidade tem que pode mostrar desse autor. E aí começa na quarta, e aí na quinta-feira, na quinta e na sexta, nós vamos ter o dia inteiro visitas monitoradas, né? Vai ser destinado a receber escolas.
Uhum.
E aí a Paulinha pode dizer melhor como é que vão ser essas visitas.
Então, a visita vai começar pela Feira do Livro, as crianças vão visitar a Feira do Livro. Aí vai ter uma visita monitorada, eles vão passar por toda a feira. Aí depois eles vão para o espaço do ISEG, que é o espaço do Instituto. Lá eles vão poder deitar e enrolar nos livros, brincar, conversar, trocar livros. Leitura mesmo. E que é uma extensão também do projeto que a gente tem no Instituto, que é a Caixa Mágica. Aí depois eles vão ter contação de histórias comigo, com o William, que nós somos os contadores de história do grupo Passarim. E depois eles vão para a exposição de estilogravura, que é com a Nireuda, que ela faz as exposições, e depois vai ter também uma
A exposição são estilogravuras do J. Borges para o livro Cirana Brasileira.
Que é um livro do Elias.
Isso. A Nireuda, ela trabalhou junto com o Elias, ela fazia oficinas de estilogravura junto com ele para esse livro, porque o J. Borges não podia acompanhar. E ela vai estar na semana também, ela vai dar uma oficina no sábado e no domingo. É uma para criança e outra para maiorzinhas um pouco, que é uma oficina chama Varal de Histórias e uma de xilogravura também. Então ela vai ensinar a técnica da xilogravura
que
e vai.
Legal.
É muito interessante. E bom, então aí na quinta-feira, o que tem diferente assim, de noite, a gente tem o espaço Mestre Aprendiz, que é a oficina para professores e educadores, e a gente vai ter uma oficina muito importante, gente. É fundamental. A Silvia Costa e a Mila Russo da Ongyang Akira, que estão no Movimento Cultura pela Paz, elas vão fazer uma oficina para ajudar os professores a utilizar a literatura do Elias José para abordar a cultura de paz dentro de sala de aula. Foi feito assim, um estudo dos livros do Elias e tem desde da pré-escola, não é mais pré-escola que fala, eu denuncio a minha idade.
Eu também não sei como é que
fala. Mas enfim... Então, desde os pequenininhos até o fundamental, tem livros com a temática voltada para a cultura de paz. Então, elas vão mostrar para os professores como que eles podem trabalhar isso. Aí, sexta-feira, repete essas visitas monitoradas o dia todo. E aí, no sábado, começa a ferver o negócio.
Sim.
Porque aí a gente tem... De novo, tem Mestre Aprendiz de manhã, que é uma oficina chamando Começo Era Canção, com o ortigueiro Pedro Marx... que além de tudo é da Dona Antiga também, uhum. Que é doutor em história literária, tem vários livros lançados sobre estudos de poesia, o Manuel Bandeira, tem livros de poesia também, e aí ele vai unir a música e a poesia para mostrar como que a canção popular já traz a poesia, a literatura, desde a nossa infância a gente já toma contato pela canção. Então é destinado também a educadores e interessados em geral. Vai ser de manhã esse. Depois das 10 a gente tem um encontro de autor com os leitores, né, lá no Parque da Mogiana. Vai ser com a Nireuda, que a gente falou que é ilustradora e autora também. A Nireuda tem várias técnicas de ilustração e lançou um livro que chama Mitos e Lendas do Brasil em Cordel, que é um livro muito bonitinho e muito interessante, assim. Que está no catálogo da Feira de Bolonha também, junto com o livro do Elias, o Alice no País da Poesia. Então, a Nireuda, ela é uma fofa. Ela ligou para a gente, ela mandou um e-mail para a gente para participar. Ela tem uma proposta de fazer uma biografia do Elias José para criança. Ela vai contar a história do Elias José para criança. Então, ela traz, logo depois dessa conversa com os leitores, ela começa a oficina cultural Varal de Histórias, que são as crianças vão criar uma história por meio de ilustrações que elas vão fazer com retalho de tecidos. Depois isso vai ficar exposto lá. Logo depois tem o Grupo Passarinho fazendo uma apresentação. E aí volta às 14 horas, tem a Edith Chacon, que é professora e autora do livro de poesia infantil Simplesmente Ler. A Edith, ela é outra pessoa que chegou pra gente também para conhecer o Instituto, porque ela trabalha ali, José, em sala de aula faz muito tempo, então já trabalha poesia com as crianças pelo Elias José, e ela também vai estar conversando com as crianças. E às 16 horas, ela também vai junto com quem tiver interessado, tem uma coisa bem interessante, nós vamos fazer uma caminhada poética. Nós vamos sair lá do Parque da Mogiana e vamos até o Instituto Elias José. Então, nessa caminhada, vão ter algumas leituras também. E aí, chegando no Instituto Elias José, a gente vai ter uma exposição interativa, assim, que as crianças vão... A criança e adulto, né? Essa é aberta para todo mundo. Que vai lá conhecer a história do Elias José, na casa que ele morou, né? E vai conhecer o lugar onde ele escrevia os livros dele. E a Edith, lá no Instituto, vai propor alguns jogos poéticos também. E às 15 horas, no sábado, também tem uma apresentação do grupo Trupe Eventos, que é o pessoal do CIEG, que faz artesanato, né? Vão apresentar malabares, perna de pau, rola-rola, diabolô, swing, várias modalidades. Dia 14, no domingo,
A gente começa o dia com a oficina de criação de personagens com material reciclável, que é uma marca do Grupo Passarim. Então a Vanessa Marques, que é diretora, vai passar para as crianças essa oficina. Toda vez que tem contação de história, né, Paulinha? É um show à parte, assim, são os
personagens.
Os personagens que os contadores criam, que são maravilhosos, assim, dá vontade de levar para casa.
E é bom porque a criança identifica com o material que tem em casa e depois volta falando que com uma latinha fez um personagem também, contou a história, eles se identificam bastante.
É. Aí, das 10 às 14, vai ter oficina de xilogravura, e aí tem que ser a partir de 14 anos que mexe com ferramenta. Então a Nereuda vai dar essa oficina de xilogravura. Vai ter uma paradinha para almoçar, lógico, mas das 10 às 14. E aí volta o Grupo Passarim também às 13. E às 2 horas a Vanessa retorna fazendo uma oficina, um workshop, contando como que ela trabalha a contação de história no Grupo Passarim. E aí a gente fecha às 16 horas com o Grupo Passarim Ele José e convidados, quem quiser ir lá tocar uma música.
Tocar um tamborim, né?
Um tamborim,
estragar o tamborim. Você sabe que eu estraguei o tamborim, né?
Mas
você tocou um negocinho lá direitinho.
Você tocou direitinho, por incrível que pareça.
Mas é que o Zito me ensinou, né? Se não fosse o Zito falando, é assim, assim, aí eu não tinha feito daquele jeito.
Gente, tem outra coisa importante pra falar, que eu tava esquecendo. A gente tá fazendo a campanha com a Cultura de Paz, nós vamos visitar as escolas pra falar da semana. E cada criança que levar uma arminha de brinquedo para deixar...
Uma arma de brinquedo, né?
Isso é interessantíssimo.
É, que a gente vai receber, vai fazer uma escultura viva, que ela vai se formando durante a semana. Depois isso vai ser doado para o pessoal da reciclagem. E aí cada criança que levar vai concorrer a 3 kits de livro do Elias José. A gente queria dar um livro para cada criança, mas como a gente espera que venham muitas arminhas, talvez a gente não consiga. Então a gente no fim e no domingo a gente vai sortear para quem levou 3 kits do Eli José.
Você manda esse texto pra gente divulgando, lembrando os pais e mães aqui?
Com certeza.
Pode ser? Agora, uma pergunta, esse tipo de evento, como é uma coisa muito extensa, as escolas já estão alinhados com as escolas para ter bastante gente lá, não
é
assim?
Essas visitas vão ser, a gente vai marcar, agendar com as escolas.
Uhum.
Até a expectativa é que talvez não dê para receber. A gente vai ter que receber muita gente em cada horário, porque a demanda vai ser grande.
Tá.
Então, para essa primeira semana, a gente colocou 2 dias, né? A gente pretende tudo aumentar nas próximas.
Legal, porque a gente vê muita coisa grande que é realizada aí, mas que não tem público.
É.
Né? O povo faz uma grande obra, uma grande apresentação e não vai às pessoas. Né? E como é uma programação bastante extensa, a gente fica com essa preocupação de fazer, de divulgar, mais que se divulga, o pessoal às vezes fica meio acomodado. Então é o tipo de situação que você tem que ir buscar, né, uma criançada na escola e fazer a coisa acontecer.
Nós vamos fazer isso.
No caso, na quinta e na sexta, direcionado para as escolas, né, para quem está na escola. E no sábado e domingo, quem visitou com a escola, leva a família para conhecer o que foi apresentado.
E fazer as oficinas. As oficinas do Mestre Aprendiz, a inscrição é até quarta-feira. Tem que ligar para a gente no Instituto e marcar. As oficinas culturais pode ser na hora, porque quanto mais a gente vai fazer, tem um...
E a idade? Sabe?
Até quarta-feira, dia 10, né? Então,
A idade, todas as oficinas, exceto a de xilogravura, todas as oficinas é para criança, adulto.
Adulto, quem quiser, livre. Classificação livre.
Agora, a de xilogravura é a partir de 14 anos por causa das ferramentas. E a de xilogravura é a única que a pessoa tem que levar material.
Tá, qual que é o material, você tem noção?
Deixa eu ver.
E tem que se inscrever até quando?
Então, a de estilo... essas oficinas culturais não precisa. Chega na hora e faz inscrição lá no espaço instituto do espaço do instituto. Lá no dia mesmo.
Qual que é o custo?
Não tem custo.
Oficina...
Tudo gratuito.
Tudo gratuito, gente. Ó,
0800.
Edite, o Pedro Max, a Nereuda, a Silvia Costa. Ninguém está recebendo. Está recebendo ajuda de custo mesmo. Uhum. Ninguém está recebendo para fazer. Vieram todos...
Vai ser num monte de local diferente, só pra gente repassar. Casa da Cultura, onde vai?
Vai ser no Parque da Mogiana, onde vão acontecer a feira, o Espaço Eli José, as oficinas. As oficinas Mestre Aprendiz vão ser ali no auditório da Secretaria de Educação.
Ah.
E a Casa da Vó Maria vai abrigar, então, o evento Literatura pra Gente Grande.
No teatro tem abertura.
O teatro tem abertura.
E no próprio Instituto, na Casa do Elias, vai ter a visita.
Tá. Bom, da xilogravura, a pessoa tem que levar 2 MDF de 5 milímetros de 15 por 15. Uma colher de pau e um estilete pequeno. Aí tem um resto de material que a gente vai levar lá. Mas por enquanto é isso.
Joinha, olha, muita coisa, hein, pessoal? Tá louco. A gente vai ter que ficar divulgando aqui mesmo pra lembrar. É importante a presença maciça aí da população, da criançada, porque realmente é o primeiro e é um... Já é ímpar por ser o primeiro, né? É pioneiro aí, mas e é ímpar por toda a qualidade que está apresentando aí. Parabéns para você, para vocês, viu?
Muito obrigada, a gente está muito feliz também.
O aniversário do Eli seria agora em agosto?
É em agosto.
É em agosto.
É, né? É. 24. Dia 22, eu acho. Dia, no dia do
Julinha.
Ah, tá, é no dia do folclore.
22 é a Júlia Neto e o Elias, é. De 24.
24. É. E eu sou dia 26.
E eu sou dia 21.
21? É mesmo, você é dia 21.
É. Tá aí.
Obrigado pela semana aí, viu, que vocês estão dedicando.
Obrigada
a nós.
Obrigada a vocês pelo
espaço. E tenham todos uma ótima quarta-feira. É, a gente vai divulgando aqui, então, para lembrar o pessoal.
Tá, vamos participar.
Então, a Gatinha Nara está esperando todo mundo lá.
Valeu. Então, nós conversamos aqui com a Gatinha Nara, quer dizer, com a Paula Michele Marques Gomes e também com a Carolina Borges, do Instituto Elias José.
Agora, meio-dia. Vem aí o maluco do meio-dia, Ricardo Bicalho.
Um giro por baixo pé, em defesa da nossa gente.
Apoio cultural.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Tô de moto, sou de boa. Tô de Kaczynski. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
Ar-condicionados e companhia. Uma ótima opção em vendas e instalações de ar-condicionado de todos os tipos. Ar-condicionados e companhia. 3551-7357.
Ponto da Cerveja, a cerveja mais gelada da cidade, na rapidez que você espera, na hora que você precisa. Ponto da Cerveja, 3551-7001.
Motel Yes, 24 horas, o caminho certo para o seu prazer. Motel Yes, telefone para reserva, 3552-8040.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Olha, a gente vai chegando aqui no final de mais uma edição do Giro por Guaxupé. Renovando o convite para que estejamos amanhã mais uma vez, desejamos que o pessoal da terapia comunitária, que começa uma nova turma com 48 sessões de terapia comunitária, 360 horas, que inclui teoria, vivências e de autoconhecimento e práticas, possa aproveitar bastante e compartilhar esse conhecimento, começando aí uma nova turma de terapia comunitária aqui em Guaxupé, que a gente espera que realmente tenha efeito na população, naqueles que têm uma angústia no coração e que costumam frequentar os postos de saúde porque de repente não tem até nada, né? E boa parte dos exames que se realizam não dá absolutamente nada, é porque as pessoas têm algo para dizer, tem alguma coisa que fica incomodando, uma pedra no sapato desse tamanho, e que talvez pode ser solucionado. Uma das soluções pode ser essa terapia comunitária, começando uma nova turma. Que tenham todos vontade e êxito nessa empreitada, tá? O programa de hoje vai chegando ao final. Conversando direto com as pessoas que se sentem camundongos, que têm medo das coisas, que têm medo de evoluir, que têm medo de ir pra frente, que têm medo de ousar, de mudar, de fazer coisas diferentes, que têm medo de dar um passo a mais, que preferem ficar na mesmice. Olha, a gente passa por aqui para ser um pouquinho diferente, né? O dia de amanhã tem que ser bem melhor do que o dia de hoje, e isso só vai acontecer quando a gente partir pra frente, quando a gente for agente da mudança. Porque se a gente ficar esperando acontecer e ficar apontando as falhas dos outros, esquecer de olhar para as nossas falhas, o negócio não funciona, né? Só de achar que conosco está tudo bem, ou nem pensar como é que está o nosso íntimo, como é que está sendo a nossa conduta, a gente não vai conseguir melhorar, sendo que esse é, sem dúvida alguma, o sentido da vida, pelo menos para muita gente. Se você ainda não encontrou o seu sentido de vida, olhe para si, tenta descobrir dentro do seu coração qual será. é a mudança aí pra frente, vocês vão encontrar que tem muita coisa que dá pra ser feita com pequenas mudanças. Mas se a gente continuar sendo camundongos, como naquela história que nós contamos no começo do programa, a coisa não resolve muito não. Porque a gente tem que sair dessa nossa condição e aceitar que a gente pode mais.
A Rádio Comunitária 87 FM apresentou o Giro por Guaxupé. Você ouve a seguir o Sabor de Melodia.
Apoio Cultural.
Motel Yes, 24 horas. O caminho certo para o seu prazer. Motel Yes. Telefone para reserva 3552-8040.
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa, 12:05. Pratique esporte, pratique Esporte Estância.
Blue Especial Máquinas de Costuras, a melhor opção em máquinas novas e usadas, domésticas e industriais. Blue Especial Máquinas de Costuras, 3551-7590.
Priscila, você sabe, é sua perfumaria. Você é linda todo dia, Priscila Perfumaria.
Big Gruff, o desquilanche mais rápido da cidade. Big Gruff, 3551-5101.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
Ponto da Cerveja, a cerveja mais gelada da cidade, na rapidez que você espera, na hora que você precisa. Ponto da Cerveja, 3551-7001.
Pé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV.